trabalha aí mesmo pra fazer uma denúncia aí?
Ela dá muito. Vou colocar o link desse vídeo
no post. Ai, ai.
Filha da mãe, onde é que você trabalha mesmo pra fazer uma pequena denúncia?
Eu sigo
anônima?
Eu sigo essa página. Aí eu vi esse vídeo e falei, caraca, quanto que o Heitor.
Mano, o malandro ainda usa cabelo comprido. Como é que ele tá com cabelo tem... careca pra porra?
É aquele cara que tem a testa careca e tem o rabo de cavalo, tá ligado?
Vestido de mulher, sobrancelha feita. E crente ainda! Crente ainda!
Mullet de mullet.
Ai, mano, eu falei, eu tenho que mandar esse grupo do Instagram. Eu vou guardar pra gravação do podcast.
Caramba, Heitor, o cara preparou tudo.
Puta, mano, olha que arrombado, mano.
I don't mind stealing bread from the mouths of decadence, but I can't feed on the powerless when my cup's already overfilled. Yeah, but it's on the table, the fire's cooking, and the farming babies with slaves are working. The blood is on the table and the mouths are choking. I'm going hungry.
Fala galera, está começando mais um Esferocast, o podcast do Gamesfera. Eu sou Rodrigo Noia e de ano em ano agora, a gente virou anual. A gente sempre fala que vai ser quinzenal, quiçá mensal, mas a gente agora virou anual. Bom, hoje a gente está aqui com o nosso amigo João Vitor Muduruca.
Boa noite.
O Cadu, que voltando a gravar, quanto tempo o Cadu que não grava? Não sei nem se o Cadu que gravou no Gamesfera, só no Games com Biscoito, não lembro.
Não, gravei sim. É que a gente ultimamente tá gravando em ano bissexto, no dia 29 de fevereiro só, né?
Isso.
Mas agora já gravei isso aí. E aí, galera, beleza?
Ricardo Cadu, que estamos aqui também com... Eu acho que o Renato não gravou no Gamesfera, só no Games com Biscoito. E eu lembro do Renato gravar no primeiro Games com Biscoito, que a gente falou sobre o PS4. Renato tá aí, Renato Galvani.
Olá, boa noite.
O Renato tem um codinome, daqui a pouco ele vai fazer o jabá dele aí. Tem um codinome agora. Um momento de jabá absurdo.
Caraca, o Renato é muito bom pra username.
Ô, oh, muito obrigado.
Eu não lembro qual que era o username mesmo dele.
Tava inseguro de trocar. Era Canabicu.
Não, Canabicu é muito bom.
Canabicu.
Qual então, que é o novo?
Agora o Gamer Nato.
Gamer
Nato. Renato.
Ah, tá.
Game Renato. Porra, genial.
Ah,
é um gamer, é um gamer. Pô, Nato,
sabe,
né?
Sabe a treta? De tu achar um nick, mano, que não tem, tá ligado? Tipo,
mano, ah, mas é difícil, mano. Mas o Canabicu era mais sua cara, eu acho.
Ah, mas né, a gente tem que se renovar, né?
Tudo muda, até bermuda, né?
É, não tava muito
pública,
tempo.
Pode ser problema.
É, afasto, né? Uns...
Por último, mas não menos importante, o Etônimo, Heitor.
E aí, rapaziada, tudo bom?
Boa noite, Heitor, tudo bem?
Tudo ótimo, hein?
Bom, a gente tá se reunindo hoje, como a gente fez no último ano, final do ano chegando aí, pra gravar e relembrar o que a gente jogou esse ano. Então a gente vai citar um pouco do que a gente jogou, pode ser jogos de 2023, pode não ser, né? Mas o que a gente achou de relevante, o top 3 relevante nosso aí de 2023. Vamos fazer aqui 3 rodadas, cada um vai falar um, e no final, como sempre, vai ter o quiz, fechou? Vamos lá, vamos começar, simbora!
Round one, fight!
Bom, começando agora, então, aqui a rodada. Vou começar pelo convidado, que ele não é muito convidado, que ele é de casa já de muitos anos, o Renato. Mas como ele tá voltando hoje, vamos deixar ele começar. Renato, o que...
Já jogou no meu cu, né?
Do que você jogou em 2023, o que você gostaria de citar? Pode citar em, sei lá, terceiro, segundo, primeiro, ou não. Eu vou escalar dessa forma. Do melhor pro pior.
Uma vez?
Não. Manda só um.
Só um.
Aí pode ser o melhor dos três desse ano, ou pode ser o pior.
Teve um que eu separei pra dar pedrada.
Não tem problema. Sempre vai ter.
Vou deixar do meio pro fim.
Importante.
Pra dar pedrada.
A gente deixa a pedrada pro final. Falta
de sacanagem.
Boa ideia. Vamos deixar a pedrada pro final.
Uma surpresa que eu tive esse ano foi Luigi Mansion 3 no Switch.
Que legal.
Fazia, eu tava afastado da Nintendo já há um bom tempo, né?
Tá.
Aí comprei um Switch e tal, e peguei alguns jogos juntos, né? Dentre eles veio o Luigi's Mansion. Que eu já tinha ouvido falar, acho que do GameCube, né? O primeiro
GameCube.
E aí um amigo meu falou, nossa, melhor jogo que eu joguei no GameCube, que não sei o que lá, ele é fantástico. Eu falei, vou experimentar, né? Peguei o 3. E que surpresa boa, viu? Nossa! O jogo me divertiu horrores.
Achei. Ele é um remake ou é um
novo? É um novo mesmo?
Não, série? História toda nova.
É uma história nova, ele vai pra frente. E, meu, fantástico, fantástico. A narrativa, tipo, de você ir de salinha em salinha, né? Cada sala é um puzzle. É muito, muito da hora o jeito que você interage com o aspirador, né? Porque a arma do jogo é um aspirador, né?
É um aspirador.
Né? É diferente. Então, primeiro você tem que aspirar o fantasma, depois você fica jogando ele de um lado pro outro. Que no começo eu achei meio difícil, meio estranho, mas, meu, passou, sei lá, segundo dia que eu tava jogando, já tava me divertindo já, sabe? Tipo, jogando, você tava, vem cá, safado, vou te jogar, pá.
E Renato, deu curiosidade de jogar os outros, antigos, ou não?
Deu.
Vai
deu,
jogar?
Deu a ponto que eu vou.
Ah, legal. Os outros tem
jogar.
Pra... Acho que tem pra Switch também, acho que o...
Você quer falar, sai algum remake?
Eu acho que o 2 tem, o 2 acho que tem pra Switch, o 1 tava pra sair... Talvez.
É, anunciaram, né?
Remake, eu sei que. É, o 1 eu sei que tem pra 3DS. O 1 e o 2 tem pra 3DS. E tem pra GameCube. Eu joguei um pouco do 1 e bem bacana. E ele é, tipo. O 1 ele é de entrada, né? Assim que lançou o GameCube. Era um jogo de lançamento do console, era. Né?
Caramba! Eu não sabia.
GameCube. Porque a surpresa era justamente essa, né? Porque não era um jogo do Mario.
Não era
um
jogo do Mario. Quebraram toda a regra colocando o jogo do Luigi, né?
E é interessante que virou uma franquia até, de certa maneira, importante pra Nintendo. Inclusive, tem até easter egg do Luigi's Mansion no filme do Mario, né?
Sim,
tem,
verdade.
As tartarugas caveirinha, tem o Luigi lá naquele momento meio terror do filme, assim. É um jogo que ninguém dava nada. Todo mundo achava que ia ser só... Ah, é só pra cumprir tabela, ter alguma coisa no lançamento. E virou uma franquia até importante pra Nintendo hoje em dia.
É, e não tem mais nada do Luigi, né, sozinho, né, ele tá sempre como em segundo plano nos jogos do Mario, né, Mario aparece no Odyssey ou em algum outro jogo, né.
Isso.
Ah, muito bacana, eu...
Mas jogo dele é só ele mesmo, né, é verdade, não tem outro título, né.
É que normalmente tem, que nem, eu acho que foi no o Super Mario 3D World, não sei se é esse jogo que você tem um momento que é o jogo do Luigi, tanto que quando você compra o game tem o riscado Super Mario e tem escrito Luigi em cima, isso, não é
o 3D World, é o New Super Mario Brothers Wii U.
Ah, eles riscam, mas é uma versão Luigi, não é?
É uma versão. Então, mas
sim,
é
com
um,
telas diferentes. Porque, porque o Luigi tem mecânicas diferentes. O Luigi, ele pula e meio que tem um pulo mais longo, esse tipo de coisa. Aí muda um pouquinho a mecânica e até um pouco mais difícil que o jogo, a versão do Mario.
Ô, Renato, mas você citou essa mecânica de você sugar o fantasma e chacoalhar ele. E isso é uma mecânica do jogo também? Ou você usa o
fantasma
pra bater em alguma coisa?
Então, você pode usar ele pra bater em outros fantasmas. Pra você não precisar sugar aqueles. Então, por exemplo, vem aquele monte de fantasma. Você pega um e vai batendo com o fantasma em todos os outros que estão vindo.
Tá. E dá dano. Tipo, você consegue...
E dá dano.
Ah, legal.
E você pode sugar algumas coisas e jogar. Ah. E arremessar. Algumas poucas coisas. Mas ele tem um desentupidor.
É a Gravity Gun. É tipo
ele gruda
a Gravity
nas coisas, né? E fica jogando as coisas de um lado pro outro. Sabe?
Ah, legal. E
então,
é longo o jogo?
Ah, acho que médio. Acho que eu gastei o quê? Umas 20 horas nele. Nem chegou, deve ter um jogo em torno de 18 horas, assim. Um comprimento bom.
Pra mim é um tempo bom, cara. Dele. Hoje em dia, 15, 20 horas, acho que tá ótimo. Pra mim.
Se eu falar dos meus jogos aqui, 20 horas é só o início. Os que eu zerei.
Olha aqui, é da história.
Eles estão saindo de férias, né? O hotel tá lá, pá, recebe eles. Quando todo mundo entra, fecha as portas, todo mundo vai pros seus quartos, aí todo mundo some.
Aí sobra quem? Hotel dessa vez.
É um hotel.
Aí e você aí... fica com o Luigi pra resolver qual é que é.
É, então, só que acontece, o Luigi, na verdade, todo mundo vira quadro. Tem um maluco lá que tá pegando lá os personagens, os personagens da Nintendo, né, e transformando e prendendo dentro dos quadros. O Luigi, ele meio que não é preso porque ele é meio cagão, tá ligado? Ele, tipo, dá no pé, tá ligado? Quem não consegue pegar ele, é meio desastrado, esbarra nos bagulhos, dá tudo errado, e ele escapa. E aí cai no colo dele, tá ligado? Aí no meio aparece um cientista que tá estudando os poltergeists e tal. E aí, esse cientista vai orientando o Luigi ao longo, tá ligado? Falando, ó, tem essa arma aqui, toma esse upgrade aqui, vai pra lá, sobe tal andar. E aí, o objetivo é o quê? Você começa no térreo e você vai subir o hotel inteiro.
Uhum.
Até chegar numa fase que é o topo, né? Tipo, a cobertura. E cada andar é um boss. Tem um boss.
Ah, entendi. Isso eu achei
bem legal. Bem legal mesmo.
Ah, então não é o mesmo doutor do primeiro. O doutor do primeiro era um cara meio jovenzinho, com um oclão, assim, topetinho.
É, acho que é o mesmo.
Ah, deve ser o mesmo, então.
É o mesmo, baixinho assim, né? Parece um
pouco. Baixinho, mano. Isso mesmo. Ah, então é o mesmo. Que bacana, muito legal.
Gostei.
E essa foi sua estreia no Switch ou não?
Você não, minha estreia no... O primeiro jogo que eu zerei no Switch foi o Breath of the Wild.
Ah, tá.
Excelente. Eu comprei pra jogo, não tem.
Você comprou pra isso, né? Não
foi? Ah, agora sim.
Ah, é, comprei pra isso. Comprei pra isso.
Comprou pra jogar Bafo Selvagem, né?
É, e joguei aí, joguei Mario Odyssey também, aí por aí foi.
É, no Mario Odyssey eu acho que tem uma tela que tem referência ao Luigi Mansion, né? Eu acho que tem sim, uma das missões lá.
Não lembro.
Eu acho que tem sim, que você vai resgatar alguma coisa dentro de uma mansão, até rola a musiquinha, meio Luigi Mansion. Ah. A música é muito específica, assim, quando toca Luigi's Mansion, a música você sabe que é Luigi's Mansion. É bem muito específica dele. Excelente, esse foi o primeiro jogo do Renato. Heitor, qual que é o seu primeiro jogo dos três que você vai citar hoje? LOL, LOL e LOL 2.
Não vai ter FIFA, não? Okay. Não, na verdade eu tirei os que esses online recorrente aí.
Que bom, campanha. Tirou BF, tirou FIFA e tirou LOL.
Ele tirou as drogas, né?
Tirou as
drogas pesadas.
Não, eu continuo, Eu continuo jogando. Eu só não tô. Só falo
citando
assim.
Aqui.
Se eu falar que eu joguei FIFA, porque toda vez que eu participei, eu acho que foram sempre esses jogos, né? FIFA, BF e o LOL mais recentemente. O primeiro que eu ia falar era o Cyberpunk.
Olha aí que beleza.
É porque tem o Phantom Liberty, né?
A DLC, né?
Isso.
Que poderia ser um jogo solto, né, Heitor? Ou não? Poderia ser um jogo, tipo...
Acho que não, mano.
Não, ele tá bem encaixado com a história...
Ele é bem mais curto também, né?
Ele é mais curto, mas é que mudou tanta coisa, né, com ele.
É que o Phantom Liberty quase foi um relançamento do próprio Cyberpunk.
Sim, do Cyberpunk.
Se você joga o Cyberpunk antes, que é o meu, eu cheguei a jogar o antes, e o depois de lançar o patch do Phantom Liberty, mesmo que você não tenha comprado a DLC,
tá.
É outro jogo delicioso.
Sério?
É verdade.
Mas,
nossa!
Mas tá muda a história assim, ou não?
Não, é a mesma história, só que a gameplay de
tá.
O sistema, dirigir, tá tudo modificado, melhorado.
Por exemplo, quando lançou, você não tinha como atirar do carro, né? Agora isso. Você tem. Inclusive, você tem carro...
Então,
que tem...
então implantaram mecânicas que não tinha.
Exatamente.
Isso
inclusive tem um carro. Isso, inclusive, tem carro que atira hoje em dia.
O jogo...
míssil, morteiro...
É, hoje parece o jogo que eles prometeram que ia lançar lá atrás.
Eu acho que essa é a ideia.
Terminaram mesmo. O jogo, né?
Terminaram o jogo agora. Né?
Verdade. Os recursos que era pra ter entrado no jogo, eles conseguiram colocar agora só, né?
Sacanagem, né?
isso mostra pra gente o quanto que a mídia, né, interfere no lançamento, né? Porque o cara prometeu, viu que ia dar ruim, postergou, e chegou uma hora que a galera tava toda... lançou a qualquer jeito, teve aquele puta impacto.
Mas eu não sei se é uma culpa da mídia... Assim, não só sozinha, né? Claro que a mídia tem uma força nessa pressão pra o jogo sair.
Sim,
eu
tô falando pela pressão.
Mas é coisa de investidor, né? Tipo,
contrato,
falou, mano, contrato a pesa. Gente já tá prometendo há muito tempo, eu quero meu retorno agora.
Preciso do meu dinheiro de volta, né?
Eu acho que o BO do Cyberpunk foi isso. Eles prometeram demais, eles começaram o hype lá atrás, né? Se você ver o primeiro vídeo que apareceu e quando eles lançaram o jogo, tem muito tempo, né?
2012. Sim.
Então, eles ficaram alimentando isso aí.
Nossa, o primeiro vídeo é de 2012, nem tinha saído Witcher 3 ainda.
Não, eles anunciaram Cyberpunk, que seria o próximo jogo depois de Witcher 3, em 2012. Aquele vídeo, acho que é que a menina tá vendo os
tiros. Aquele teaser da menina, né?
Com isso, as lâminas exatamente.
No braço. Nossa, eu não lembro disso.
Eu lembro.
Mas e aí, Heitor, o que você achou do Cyberpunk, então?
Do DLC, né? Quanto...
Sim, eu achei fantástico, né? Eu dei uma travadinha porque eu tenho um problema, né? Quando o jogo começa a ficar meio creepy, né? Meio assustador, eu dou uma parada, né?
Tamo junto, eu também.
Porque tem uma parte lá, assim, que no resto do jogo eu tô esmerilhando todo mundo. Porque eu já fechei o jogo, né? Eu já tô com os negócios tudo... É, arma boa.
Ah, então você consegue puxar o save do jogo principal. Ah, legal.
É, eu já tô com os negócios ali já, tô fortão. Só que tem uma parte, assim, que não importa o nível. É tipo, o bicho tá lá e ele é invencível, né? É, aí você só tem que fazer o jogo de uma outra forma, né? Aí eu dei uma parada, mas eu tô achando fantástico. Eu já, assim, eu sou um dos caras que eu adorei esse jogo. O enredo dele, do original, né, teve os bugs, ok, mas eu achei esse jogo fantástico, né? Um dos mais jogos que eu joguei que eu mais gostei de jogar na vida, né?
Fez bastante coisa nele, né, Heitor? Você aproveitou isso. Bem o jogo, né?
Cara, fez uma porrada de final, velho. Eu acho que eu geralmente jogo o jogo, eu só jogo uma vez a campanha e nunca mais, né? Eu joguei pelo menos assim, eu fiz fazer aquele esquema dos saves, né, pra fazer finais diferentes. E eu joguei uma vez, do zero, um outro personagem pra fazer outros finais também. Outros finais não, né? Finais não depende, mas tem coisa que você só consegue fazer se o seu personagem é masculino ou feminino, né? Mano, gostei pra caramba. E a DLC tá excelente. Inclusive, quem quiser, que nem o Cadu que deu uma dica boa, né? Quem ainda não jogou, o melhor momento é pra jogar é agora. Porque eles colocaram muita coisa interessante no jogo que...
Todo corrigido, né?
É, eu ainda peguei muito bug, hein?
Bug não tem jeito, cara.
Bug. Porque. Pegou
um bug mesmo agora, depois da atualização, você fala assim?
Isso.
Após o lançamento da. A 2.0 que eles chamaram, né? A atualização, mais a DLC, né?
É, eu vou dar um exemplo. É, no Cyber. O original lá, que lançou, tem uma cena que o personagem. Assim, você tá numa missão, dá ruim, e você tá fugindo, né? Com outro personagem lá. É, a arma que ele tava usando na parte da treta fica colada na mão dele. Aí ele fica fazendo o gesto como se não tivesse uma arma na mão, entendeu? Ele passa a mão na cabeça, não sei o quê. Aconteceu a mesma coisa na DLC, tipo. Eu tava com o personagem lá numa treta fodida, aí a gente saiu da treta, evadiu, sei lá, e o cara com a arma presa na mão, entendeu? Fazendo toda a cena, entendeu? Como se não tivesse a arma na mão. É um puta de um trabuco.
Isso, né? Isso acontecia muito no GoldenEye.
07. É.
Mas assim, nada.
É o tipo de bug que pra mim passa, sabe? Assim, bug que fode pra mim é quando fode o save, para o jogo de alguma forma você consegue avançar.
Trava não. Passagem. É. Puta, não, esse bug eu fico puto, velho, de trava passagem. Eu tava jogando Uncharted 2, eu fiquei travado atrás de um sofá. Eu fiz o cover atrás de um sofá e não conseguia sair do cover, velho. Fiquei andando atrás do sofá pra um lado e pro outro e não conseguia sair do cover. Tive que dar.
Você tem que apelar pra reiniciar, né?
Eu tive que reiniciar o checkpoint, velho.
É muito chato. Reiniciar. Mas eu vou falar.
Não sei se eu tive sorte, mas nem quando o jogo tava na época do Cyberpunk mesmo, né? Eu peguei esse tipo de bug, né?
Eu comprei o Cyberpunk no pré-venda e eu tinha o PlayStation 4.
Puta,
meu. Cara, pensa num jogo injogável.
Você pegou o pior dos mundos, né?
Triste. Cara, eu tentei. Eu falei, eu acho que eu joguei umas 12 horas ainda, fiz a missão que acontece, aquele bagulho, que é quando a história começa mesmo, né?
Tentou pra cacete, né? 12 horas.
Não, eu joguei pra caramba, só que, cara, aquilo foi me embrulhando o estômago, me dava tanta raiva de eu ter pago tão caro naquele jogo, e aí foi quando falou o refund, né? Que a primeira vez que a Sony liberou, você pediu um reembolso. Mas eu fui seco, pedi um reembolso, peguei o dinheiro de volta, né, na conta, e... Hoje, depois eu comprei no Series S o Cyberpunk, ainda achei muito bugado, falei, vou esperar. E agora eu tô jogando ele de uma maneira bem mais agradável, bem melhor.
Ah, então você não tinha jogado ainda, tipo, pra valer até o final?
Não, agora que eu tô rejogando, e eu paguei, eu acho que foi R$69 que eu paguei no Series S.
Sim.
Online, é mídia digital.
E ele já ficou mais barato que isso, eu acho, não?
Já?
Não, chegou a R$30 de baciada. Tinha não, e ninguém queria.
A mídia física, né? 30 conto.
E é um jogão, viu, mano?
Jogão, e a jogão. Mídia física é linda. O Rodrigo tá com a mídia física dele.
É, agora eu tenho aqui.
Ela é linda, linda, linda. Tem mapa, uma parte de coisa.
Eu recomendo, quem for, não tiver jogado,
Jogar agora, que agora é o momento.
É o momento. Excelente. Bom, pessoal, então depois aqui do Heitor, vou falar os meus, depois finalizo com o João a primeira rodada e o Kaduki. Eu não joguei muita coisa desse ano, mas eu joguei muita coisa antiga.
É nóis.
Mas o meu terceiro colocado hoje é Walking Dead Season 3. Final Season, né? É Final Season, acho.
É Final Season, sim.
É Final Season. Esse é o título. Porque são 5 jogos, se eu não me engano, no total. Mas são 3 com a Clementine, um com a Michonne e um outro que é o Final Frontier. Da Michonne e Final Frontier eu não joguei. Joguei só o último da Clementine. Cara, e precisava jogar aquele jogo, velho. Depois de tudo que a gente passou nos outros dois jogos, que são duas temporadas, eu precisava jogar ele e foi foda, assim. Eu tava bem desligado de jogar jogos com história. Peguei ele e resgatou tudo aquilo que aconteceu nos outros jogos. Ele ainda é mais impactante, ele consegue fazer com que a sua decisão doa a decisão, sabe? Os outros ainda eram mais levianos e que tinha uma crescente que a última decisão era cavalar, sabe? Mas esse não, esse aqui, cada episódio é uma paulada, assim. Eu acho que ele puxou isso um pouco do Life Strange, não é? Life is Strange,
é verdade.
Life is Strange tem muito disso, de cada final de episódio ser um soco no estômago. E ele veio, puxou isso, resgatou isso, porque é o último episódio meio que contemporâneo dos primeiros Life is Strange. Agora Life is Strange tem tanto jogo que eu nem sei mais como é que tá. Cara, mas assim, é muito legal a dinâmica. O problema é que eu joguei no Xbox e os 3 primeiros episódios estavam dublados em português e o último episódio só legendado, não entendi porquê. Os últimos acho que são 5 episódios, os 2 últimos estavam só com a legenda, não entendi porquê. Mas foi legal, então no final de cada episódio vê lá que seus amigos escolheram, ou que a comunidade, né, as decisões que aconteceram. E dá um final bem justo, assim, pra Clementine, pra todo aquele grupo. É que me dá uma renovada na galera na última temporada. Não resgata muita gente das antigas. Eu queria ter jogado ele mais próximo, porque tem 2, 3 personagens que estavam na primeira temporada e que eu teria muito mais empatia por eles, assim. Eu meio que caguei porque eu não lembrava mais deles direito, entendeu?
Eu tive um problema nesse sentido, porque eu joguei as primeiras temporadas no 360.
Eu também.
E essa temporada final já nessa nova geração, né? Que é do One pra cá, né? Uhum. E aí eu não me recordo. Ele até pergunta pra você, né, como é que terminou algumas coisas. Sim, mas, pô, cara, eu já não recordava mais. E ele não resgatou o save, então foi. Algumas coisas ficaram meio desconexas pra mim ali, nesse último trecho da história.
É, eu
não sou consistente na minha própria vida, tá ligado?
Pois é, não lembro se eu paguei o boleto no mês passado.
É tipo isso, né?
Mas o jogo, é legal que o jogo traz isso. E se consegue resgatar tudo, eu tenho vontade de jogar o Wii U2 pra tentar fazer, sabe, puxar.
Então, eu tenho essa vontade de pegar todos da
Clementine e fazer
toda a temporada, jogar tudo de novo, assim.
Porque tem tudo no ano, bonitinho. Pô, animal, cara. A última...
Ele é muito boa história, mas eu ainda acho um jogo, tipo, até a Final Season, eu acho um jogo ainda meio... Não rústico, sabe, assim, parece que ele falta polimento ainda em algumas coisas.
Tem cara de
indie,
né?
Truncado, é. Acho meio truncado a forma de andar, a forma de você interagir com algumas coisas, tipo...
Ah, sim,
parece
não...
Parece um certo movimento, assim, sabe?
Eu acho que ele não evoluiu nada nisso, né? Passou-se 3 jogos e ele não conseguiu melhorar isso. Ele deixou o visual até mais bonito, apesar de ter um estilo, né, de arte dele específica. Mas
ficou, peculiar, né?
É, mas ficou mais rico de informação, tudo, né? As tomadas de decisões realmente afetam algumas coisas... nas outras pessoas, que acaba afetando uma terceira também, e mas porra, demais, cara. Caguei todo o final, o rapazinho ficou sem língua lá, ficou mudo. Você perdeu, o seu cara perdeu a língua também?
Não,
só Joseph Klingberg, só.
É, tem um rapazinho lá que ele meio começa a ter um affair com a Clementine, bem no comecinho. E eu não dei muita bola pra ele, e acabou que no final ele cortaram a língua dele, o rapazinho ficou mudo, coitado lá.
Caraca.
E aí a minha Clementine acabou ficando com a minazinha lá, loirinha lá, e ficou de romance com ela, e foi caguei tudo no meio do percurso. Mas acabou dando certo. Bom, acho que era esse, acho que dos 3, esse fica em terceiro lugar. Na próxima rodada minha eu solto mais jogo aí. Que pena que até o Theo morreu, né? Que pena que não tem mais ninguém fazendo
não,
nada.
Não, morreu não. Não? Eles foram resgatados, eles estão produzindo coisa aí nova.
Ah, que bom.
É, pelo que eu sei, sim.
É, o problema é que eles saturaram, né? Eles mandaram Walking Dead, teve aquele Wolf Among Us, teve o Game of Thrones. Teve do
Batman, né, também.
Teve então, do Batman, e saturaram muito.
Eu fico curioso,
né? Teve do Guardian, Guardians Galáxia.
Eu fico curioso pra saber isso, saber se esses jogos são tão, assim, como eu disse, né, falta de polimento, falta de acabamento, assim, quanto o Walking Dead, né? Porque falam que são muito bons também, principalmente em história, né?
É, o único que eu testei um pouquinho, assim, bem pouco, foi o Batman. Mas foi bem pouquinho e era o mesmo estilo, assim.
Ah, inclusive, até o Telltale, que eu tava falando, eles estão vivos ainda, eles lançaram o último título deles aí, chama The Expanse, que é baseado numa série da Netflix.
Certo.
Série...
Amazon.
É da Amazon, é?
Quer dizer, era de um canal e que ele tinha acordo de distribuição com a Netflix, só que tá. O canal desistiu de fazer.
Entendi.
E quem salvou foi a Amazon.
Legal.
Ah, massa. Então, e eles fizeram aí esse jogo, no mesmo formato, eu acredito, né? Eu não joguei, mas é o mesmo formato de tomar decisões.
Putz, eu não sabia, eles lançaram?
Tem esse jogo.
Porque essa série, ela...
Qual que é o nome da série?
The Expanse.
Ela começou muito legal, mano. Imagina o jogo da Telltale. Vou ficar... Vou dar uma procurada, hein?
Dá uma olhada.
Bom, então é isso. Esse foi meu terceiro jogo do Top 3. Kaduki, vamos pro seu. Qual que é o seu... Você vai ranquear? Não vai? Como é que você vai fazer?
Cara, eu vou falar três jogos que eu amei. Eu não vou pegar jogo... Que jogo que eu não tô gostando, eu não tô nem terminando. Eu nem vou.
Pô, é verdade. A gente tem que fazer um podcast daqueles jogos que a gente declina no meio do caminho.
Não, eu falei, não, essa merda aqui eu não vou perder. É que, meu, não vou perder. Eu já tenho mais passado do que futuro. Então eu não tenho tempo a perder com coisa ruim, não.
Tem mais passado que futuro,
é mesmo. Não, bom. Mas é verdade, pô. Eu nem sei se eu tenho muito futuro.
Poético, né?
Pelo meu vídeo. Não, é a frase do Rodrigo Noia aí, ó.
Não, é do. É do Vig, essa.
É que eu aprendi com ele,
sim,
né?
Sim, mas é verdade, né?
Grande sabedoria. Ultimamente fui parar na UTI.
Ensinamento passado aí, né?
É, fui parar na UTI por causa de pneumonia. Vai que eu morro aí. Tem que estar jogando alguma coisa boa.
Boa.
Ah, mas isso vai ser um podcast interessante, porque pra cada jogo que eu dropo, pra mim é um câncer que aparece pra mim. Eu tenho dificuldade pra largar um jogo.
Puta, eu tô fudido.
É, eu também.
Não, eu largo. Eu largo.
Geralmente eu termino.
Ah, não. Porque
eu largo fácil.
Eu antigamente largava com mais facilidade. Agora eu tô me esforçando um pouco mais. Inclusive Astral Chain eu joguei bastante e larguei. Meio que com dor no coração, sabe? Puta.
Nossa. É, então,
eu falo tão bem desse jogo, velho. Acho que meu primo jogou. É do Switch, né?
É do Switch, Astral Chain é do Switch.
Um que eu acabei de dropar, que eu ia até comentar com o Cadu, que é o Final Fantasy X2.
Ah, mas ele não é bom.
Ah, então beleza. Avisei. Posso dropar,
né? Mas peraí.
Eu já avisei.
Você tá dropando porque você acabou de saturar de X, não foi de Final Fantasy X?
É, eu joguei o X. Joguei.
Tinha dado um intervalo maior, ali. Talvez.
Pode ser, eu posso voltar pra ele depois, né?
Não, ele é ruim. O X2 é ruim. Para no X.
Esse ano eu dropei um jogo que ele é bom, mas eu não fui bom o suficiente pra ele, velho.
Olha aí. Ele te dropou.
Disco Elysium, mano.
Qual você... Ele te dropou. Mano, eu também, cara. Certo. Não foi bom.
Ele me dropou.
Mim.
Ele te dropou.
O jogo é bom, mano.
É muito texto, vai te lascar, mano.
É muito texto, mano. Puta que pariu.
Desquilo, cara. Nossa. É muito filosófico, é muito cabeça.
Qual que jogo?
Disco Elysium. É o Disco Elysium.
Vamos voltar.
E tá na PS Plus lá, a Extra, tá lá disponível.
Vamos voltar.
Acho, mano, vamos voltar. Então, o que eu quero falar, o JV falou até do Final Fantasy aí, o X2, mas o que eu zerei com 85 horas foi o Final Fantasy XVI esse ano, e que tava me matando do coração porque era exclusivo do PlayStation 5, e eu, como pobre que sou...
Timarré.
É, não tinha um PlayStation 5. Mas esse ano fui agraciado com o Play 5, graças ao bom Deus e um amigo bem abastado. Então, pude
Pera.
Oi, que foi? Você
questiona um os detalhes, de João. Calma aí. De repente, você vai escutar uma história que tu não quer ouvir, João.
Verdade.
Eu ganhei. O que eu tive que fazer pra ganhar não é da sua conta.
O cara trabalha à noite, sozinho. Do nada aparece um Play 5, cara.
Ó, o meu horário de trabalho é das 7 da noite às 6 da manhã. O que você acha que eu faço?
Tá farmando Play 5, né?
Exatamente. E um Series S também.
Olha aí.
Mas aí o jogo eu tive que comprar, né? Nas minhas contas. parcelei em 10 vezes, mas pude zerar o Final Fantasy XVI. E posso dizer uma coisa, ele tem muito de Final Fantasy, tem muito de RPG, mas ele não é um RPG. Pelo menos não nos moldes, nem meio que action RPG, ele quebra muitos paradigmas, assim, do que é um JRPG. Mas ele é muito bom, tá?
Eu ele gosto... perto de um hack and slash?
Mas muito hack and slash. Tanto que o design de combate dele foi o mesmo do Devil May Cry.
Caraca. Isso me interessa. Isso
é, isso me interessa. Não,
cara, ele é muito. Ele é muito hack and slash, mas ele é muito hack and slash.
Ricardo, ele não tem uma evolução do combate do Final Fantasy Remake, o 7? Porque ele tem bastante hack and slash, a gente tudo bem, a gente sabe que tem a pontuação, você, né, meio que delega os comandos ali, mas se fizer um smash button ali, você consegue avançar no Final Fantasy VII.
Mas ele demora muito mais.
Sim, sim. Mas ele também tem essa parada ou não? Ele é totalmente igual God of War, quadrado, quadrado, X, e faz o combo e mata o inimigo.
Cara, ele tá muito mais pra um God of War, um Devil May Cry. Bate no chefe, espera encher poder, dá poder. É, sabe como era God of War, sabe?
Sim,
você
sim.
Ia batendo, dava o poder.
Fica esperando aí... só o cooldown da
exatamente. Da habilidade. E não, isso não é um demérito do jogo, tá? Eu não estou falando
funciona, como demérito. Funciona.
Porque ele é muito divertido, ele tem esquiva, que é muito gostoso de você acertar a esquiva. Ele tem muito sistema de combate muito intrincado. Os poderes, ele tem diversos poderes. Se eu não me engano, são... É, você consegue poderes elementais de até, acho que, 6 criaturas que te dão poderes. E, então, você usa 3, você pode ir trocando, upando os poderes. O que ele tem de RPG? Literalmente, a história. A história é totalmente de RPG. É você salvando o mundo. Literalmente, tá? As side quests, que são muitas side quests, algumas que você fala, ah, nossa, é tão besta, mas vai te colocando naquele mundo, na história. Mas a história dele, a profundidade da história dele é muito maior, digamos, que um Final Fantasy XV. E eu acho que ele chega muito próximo ao Final Fantasy VII, mas ele é mais adulto. Porque eu nunca tinha visto isso num Final Fantasy. Ele tem realmente sexo, e isso é muito adulto. Tem realmente cenas que sabe, insinuação sexual,
malícia, tipo.
Não, foi? Tem seminudez.
Ah, legal. Vai,
mas a história fala de escravidão, deixa então fala de maus tratos, né? com pessoas, segregação.
Top.
Muito boa a história. Mas ele. Acho que ele é 16. Ele tá em 16. Porém, cara, eu falo que é um dos melhores Final Fantasies que eu já joguei em termos de história.
Aí.
Eu gastei 85 horas. Eu fiz todas as sides. Eu fiz 100%, eu só não platinei.
Ô, Ricardo.
Mas eu fiz 100%.
Ele tem muita japonesice? Isso que me incomoda. Muita japonesice, aquela expressão. Aqueles pulinhos da menininha.
Cara, ele tem menos. Ele tem bem menos que Final Fantasy. Cara, ele tem muito menos que um Final Fantasy VII, por exemplo. Ele tem muito. Mas ele tem assim.
Pra mim, o 15 tem muito japonesice, velho. Muito japonesice. Não,
o 15 é bastante. Só que ele sabe, ele puxa muito do combate do 15. Eu acho que ele puxa mais do 15 do que do próprio 7 Remake.
Entendi.
Porque aquela questão, lembra que o 15 você jogava a espada e você se teleportava?
Uhum.
Nesse, é meio que você tem uma esquiva e quando você, logo após a esquiva, aperta o botão de ataque, ele já pula pra cima do cara. Então, tem movimentos muito rápidos. Eu gostei muito do 15, eu zerei o 15, mas esse combate do... O 15 ainda era um RPG. Por exemplo, vou te dar um exemplo. O crafting. Existe crafting no jogo. Existe crafting. Porém, ele é muito mal estruturado. Tipo, você pega um monte de coisa, tem um monte de vendedor no jogo, só que os únicos que vendem alguma coisa que presta são os caras que estão na sua base central. Os outros você pode excluir.
Não faz sentido nenhum ter eles.
Não faz, mas eu digo, é muito bom. O Final Fantasy XVI, realmente, eu recomendo. Ainda mais pra quem gosta de hack and slash, gosta de Devil May Cry. Vai fundo que vai gostar. É só aceitar a história japonesice lá de RPG que... Você vai em frente.
Excelente. problema pra mim é aqueles gritinhos.
Não, tem, ah, é tem bem menos.
Chato.
Tem bem menos. É muito mais adulto esse jogo.
Ô, Cadu, o que tem nele que você que é um fã da série, que você acha que é mais Final Fantasy, assim, sabe? Que é mais pegado à raiz da série.
O... Chocobo. Exatamente. Não, o Chocobo e o vilão final. Sabe, aquele vilão que tá por trás, que vai maquinando as coisas, vai manipulando, e no final ele é um grande vilão que quer destruir o mundo, e você tem que lutar com o vilão. É, assim,
tem algum Cid?
Tem, o Cid é importante na história, tá? Todo não quero Cid falar tem, pra não dar... Não, o Cid é o mais importante de todos os Cids de Final Fantasy até hoje.
Olha aí.
É o Cid não é só um nome, é um título.
Olha só que beleza.
Mas é isso, é Chocobo. Mas... E o nome Final Fantasy, que é o que mais traz de Final Fantasy, entendeu?
Excelente. Muito bom.
Mas é muito bom o jogo, joga e vale a pena.
João Mudurux, o que você jogou?
É, muita coisa velha pra variar, né? Mas eu vou citar um de
Space 2023. Invaders, Pac-Man e ET. Ele jogou esses três deles.
Não, mas gostaria.
Porra nenhuma, não joga nada.
Não, tomara que tenha uma série do Space Invaders, por exemplo, que nem fizeram aquela da coleção do Karateka Kid. Karate Kid, sabe?
Sei.
Fizeram uma coleção, um jogo, na verdade, que com toda a história do desenvolvimento do jogo, você vai jogando os protótipos do jogo, tipo um museu, assim, daquele jogo. Deveria ter. Mas eu vou citar Atomic Heart. Vocês chegaram a jogar?
Nossa, ela veio o tênis verde.
Putz, você acha, mano?
Ah, mano. Ah, ele é meio tênis verde, não é muito.
Ah, né? Cara, é os jogos que eu não joguei, não. Nunca ouvi falar disso aí.
Como não?
Atomic Heart, todo mundo
não ouvi, cara. Atomic Heart? Não, não.
Heart.
Aí, coração.
Coração Atomic.
Ah, Atomic Heart.
Isso. Ah, pô, um shooterzinho Heart. Muito massa.
Ele entendeu o Atômico Vermelho. Vermelho Atômico.
Eu joguei um pouquinho também e dropei. Não aguentei, não.
Dropei os primeiros 20 minutos. Chato.
Dropei, cara. Dropei. Eu fui esperando o BioShock e encontrei um.
Ah, mas aí você
choque.
Não, ele tem um pouco de BioShock, sim. Ele tem
depois de 2 horas e meia de jogo, porque os primeiros 30 minutos é muito chato.
É muito combate melee, cara. Eu quero tiro, velho.
Você acha não é?
Também. Ah, mano, pelo amor
de Deus. É que depende, sei lá, eu prefiro um shooter, né? Mas você pode avançar e investir na arma de melee, porque ele tem as habilidades que ajudam isso também.
Ele é o BioShock,
mas isso aqui ruim. Cara. Gostei principalmente do visual do jogo, né? Que ele tem essa temática de um mundo paralelo onde a União Soviética lidera, então tem toda uma estética voltada pra eles.
Ah, steampunk, né? Estética steampunk.
O Wolfenstein, não é?
É, o Wolfenstein seria dos nazistas, né? Aqui é
uma versão alternativa que a União Soviética prosperou. Por isso que o João gostou, velho.
Olha só. Essa eu vi vindo.
Mas faz todo sentido agora. Comodita!
Eles começaram a desenvolver muita robótica, né? Então tem muito robô solto na cidade, assim, fazendo diversas tarefas. É, tem exploração espacial por base deles, né? Então os termos usados na exploração espacial vêm daqueles termos que eles usavam, né? Não é um astronauta, né? É um... Eu não vou lembrar um termo agora, mas é um termo que eles usavam também lá. E aí isso se torna meio dominante na sociedade. E mecanicamente, cara, é um shooter básico, assim, bem good feel, sabe? Assim, bem gostoso de jogar. É bem rápido, né? Porque ele separa meio em áreas, né? Então você vai avançando na história, você encontra uma área que aí você vai ter uma leva de inimigos. E aí entra uma música, que por sinal a trilha sonora é muito foda, recomendo ouvir. E com as habilidades, aí você vai escolhendo ali a sua estratégia, né? De como jogar ele. Porque ele tem essa divisão de ter bastante combate melee, ou ter bastante habilidade, ou ser mais um shooter que você fica na distância mesmo. Só conforme você vai avançando na árvore de habilidade, você vai abrindo essas coisas, assim, conforme o seu estilo, né?
JV, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Você está casado, né?
Sim, muito bem.
E a pergunta, assim, você jogou como? Com fone de ouvido?
Fone de ouvido, sim.
Fone de ouvido, ah, tá. Então, por isso ainda tá casado. Você chegou na... Mano, aquela geladeira lá que tem lá, vai tomar banho, maluco.
É engraçado. A geladeira é onde
faz... aquilo lá, mano. E é dublado o bagulho, né?
Você faz o brinquedo de habilidades e de armas, né? Compra armas também. E ela tem uma IA dentro dela, né? E ela, a IA fica toda hora te assediando, né? Tipo, querendo que você enfie as coisas nela, te cantando. Então, toda hora que você vai fazer uma progressão, né? Precisar comprar alguma coisa assim, você precisa ir dialogar com ela e ela fica toda hora falando, né? Toda hora ela fica falando essas merdas na sua orelha.
É até aquelas robôs chefes lá, que elas usam espartilho, né? Tipo, sinta-liga. É tipo algo bem sensualizado.
É, então, eu achei bem interessante essa coisa, porque não sei qual é a ideia deles, né? Tipo, acho que é desenvolvimento... Eu não sei se é russo mesmo, não sei de onde os caras são exatamente. Mas, tipo, o jogo é todo envolvido com esse humor, assim, que é meio peculiar deles, assim, eu acho, sabe? Porque, sei lá... Num certo momento já encheu o saco a geladeira, sabe? Já tava de porra de ficar ouvindo.
É um humor anos 90, né?
É. Tipo, é. Mas, sei lá. É bem curioso mesmo. Foi bem.
Mas ele tem um clima bem legal, assim. A ambientação do jogo é muito boa. Eu não zerei, eu joguei acho que umas 5 horas. Mas ele realmente é muito bem construído, assim, a ambientação dele.
Não tem cara de jogo genérico.
Isso, não tem.
Tem uma personalidade.
Ele tem muita identidade, muita
personalidade. Ele é bem polido, cara.
E ele entrou na lista dos drops do Kaduki, né? Não, ele 5 horas e dropou, né?
O jogo não bateu comigo. Ele não ornou.
Curti. Mas ele uma questão que eu acho que até comentei em algum podcast que a gente gravou, que coincidentemente eu tava jogando ele. E ele tinha uma certa dificuldade que pra mim foi uma certa barreira. Porque eu consegui avançar, ok, nos cenários e tudo mais, mas chegava nos chefes, eu tinha muita dificuldade, tomava um couro bonito, sabe assim? Então eu precisei dar um ajuste pra, pelo menos nos chefes, eu conseguir sofrer menos e avançar no jogo, senão seria uma barreira pra mim.
Esse ajuste pra mim, esse ajuste pra mim se chama jogar no easy. Ou very easy, se possível.
Sim. É, vai jogar um Souls fazendo isso.
Bom, vamos para a segunda rodada agora. Renato, manda aí a braba.
Manda, agora eu vou na pedrada, hein?
Eita.
Agora eu vou na pedrada.
Eita.
Eu acho que ninguém deve ter jogado esse jogo aqui. Dead Island 2.
Ah, passei longe.
É aquele jogo. Joguei. Então, aí, ó. É aquele jogo que todo mundo conhece, assim. Ah, sei que existe. O 1 eu gostei bastante, tá ligado? Quando saiu. Tipo... O 1 eu gostei pra caralho, tá ligado? Falei, caralho, você pode craftar tua arma. Lembrando o quê? Que na época era um bagulho inovador, tá ligado?
Sim,
hoje,
sim.
Tipo, já foi.
Aproveitando que você tá falando do 1, fazer uma relação com Dying Light.
É... Você
jogou Dying Light?
Eu já joguei um pouco do 1. Eu sempre confundo um com o outro.
Ah, muito tá. Melhor, Dying Light é bom.
Ah, então, Dying Light 1 eu joguei e achei bem legal. O 2 eu nem gostei também.
É que o Dying Light tem o parkour, né?
É, ele tem um a mais.
Ah, tá.
Esse Dead...
Estão próximos, de fato, o jogo ou é só impressão? Você acha que eles são relacionados?
A temática.
E o Dead...
Porque eu acho que o...
O Dead Island é aquele que tem o trailer animal da mulher...
Isso.
Que o trailer vai voltando.
Vai voltando, né? Ah, tá.
E o 2 é o trailer do cara fazendo o cu perfeito lá, sabe?
Peladão, né? Uma parada assim. Né?
Aí ele vai se decompondo enquanto ele tá correndo e tal.
Prossiga aí, Renato.
Então, o 1, eu achei um bom jogo, sabe? Tipo, é da hora tu explorar a ilha, você montar as armas, o combate corpo a corpo era muito da hora, tá ligado? O balanço do zumbi, pá, não sei o que lá. No 2 conseguiram fazer um jogo pior que o 1, tá ligado? Tipo, o jogo... Nossa, jogo enfadonho. Tipo, a história, tipo, é você sempre ficar falando com alguém, sabe? Então, tipo, alguém sabe de alguma coisa de alguém, aí você vai falar com outro alguém, que esse outro alguém vai te mandar pro outro alguém.
Uma fofoca do caralho.
Vários alguém, uma fofoca do caralho, o mundo acabando e todo mundo fofocando.
Tá ligado? Dead Fifi Island.
Mano, a história é ruim. A jogabilidade, na minha opinião, piorou, tá ligado? Tipo, os bloqueios, tudo ficou muito scriptado, assim, sabe? Tipo, você decora uma combinação que dá certo,
acabou.
Vai com ela até o fim, tá ligado? Vai.
Isso é foda, vai. Isso é foda.
É tipo, que... não exigia mais, tá ligado?
Cara, isso eu vi, todo mundo elogia e tal. Tudo bem que não tá na minha hora de dar pedrada, mas... No aquele jogo Black de Play 2, todo mundo... Nossa, meu Deus, fantástico. Incrível.
Não admito.
Mas, cara...
Mas eu já sei. Você dá 3 headshots pra mais pra matar um cara.
Não, não é nem isso.
É esponja de bala,
não,
né,
mano? Mas... Um tira capacete, outro tira o osso.
Não, mas não é nem isso. É que se você dá o tiro, você dá a rajada, tum, dum, dum, a arma sobe, né? Então, você mirou embaixo do pescoço, você dá os 3 tiros, o último tiro vai sempre pegar na cabeça. Aí o cara dá uma balançada, você dá uma... fica só nisso. O cara não avança.
Você achou um hack?
Achei um hack. Mano, chato pra caralho esse jogo, velho. Chato pra caralho.
Não, Black é legal.
Ô, Renato.
O melhor menu dos videogames ainda. É um dos melhores menus do videogame.
É bonito pra caramba, né? É bonito pra caramba. É verdade. Ô, Renato. O Dead Island 2, não sei se você sabe, o primeiro foi feito por uma empresa só. Certo. O segundo começou, se eu não me engano, com a mesma empresa. Tanto que teve muitos problemas no desenvolvimento.
Isso que eu ia comentar.
E no meio do projeto, a empresa largou, aí outra empresa pegou pra concluir. Tanto que falam que esse jogo, depois de umas 10, 15 horas, ele muda completamente. Que parece que é quando a outra empresa pegou.
Que merda, hein? Que
aí, dá essa sensação.
A questão dos poderes, sabe? O crafting das armas fica muito mais... Parece até poderes que o cara tem, né?
Fica um negócio meio fantasioso pra caralho, tá ligado?
Eu ia comentar isso, porque o jogo ele foi anunciado bem antes, né? Tipo, tá um tempão de desenvolvimento, né? Sim, o anúncio dele foi em 2014, só saiu agora, só. Pois e teve esse problema de desenvolvimento, né? Então acho que isso ajudou bastante ao jogo a ficar no nível que ele ficou, né?
Flopar, né? Ele flopou, vamos ser
sinceros. Ele não tem uma parada que é Dead Island Reptile, uma parada assim, não tem?
Não, esse é do 1, é tipo um...
É o do 1.
Reptide, é Reptide. É.
Ah, tá,
ele Reptide. É uma expansão do 1, não é um standalone do 1, alguma coisa assim.
Ah, tá, entendi. Bom...
Também mesmo, mas esse 2 aí, crédito.
Mas cê...
E essa era a sua pedrada?
Mas você foi até o fim, Renato? Renato, você foi até o fim?
É difícil, né?
Você foi até o fim dele, Renato?
Fui.
Coragem.
Ah, mano, o Quinta vai até o fim.
Irmãos, é preciso coragem.
Ah, mas é jogo que eu zerei tipo, em 3 dias, tá ligado?
Ah, que bom.
Ainda bem que era curto.
Não, e tem expansão agora, tem, acho que tem uma DLC pra sair agora.
Os caras não cansam de errar.
E pagou R$4 e pagou R$4 na Steam, né?
Nada, eu só joguei porque eu ganhei junto com a placa de vídeo. Eu comprei a placa de vídeo e deram o Callisto e o Dead Island 2.
Deram bons jogos, né? Porque o Callisto também não dá não, cara.
É, eu achei ok. Achei um jogo então,
é ok.
Não é Dead Space.
Mas aí tem que jogar só o top jogo? Não, tem que jogar jogo ok também, cara.
Não dá pra acertar
JV, todos. JV, entenda, você também, você tem mais passado do que o futuro. Jogo ok não, cara. Pula isso aí, vai pra jogo que vale a pena.
Tá, mas você só descobre quando jogar ok depois de jogar, né, mano? Tem jeito, tem jogo que é muito bom.
É,
né?
Aí é um ponto.
Eu me libertei, eu dropo. Mano, eu
não vou lá. Não, eu também...
Aí eu dropo, eu dropo.
Bom, vamos... Heitor, manda o seu segundo aí, já que o Renato já desabafou, já tá até mais leve, até dormir melhor hoje.
O coração dele tá limpo agora.
Tô tranquilo agora.
Manda aí, Heitor, o seu segundo.
Manjar,
isso mesmo.
Starfield, ah. Fiquei
num hype da porra.
Queria gostar, cara.
Não, esse jogo eu fiquei um hype da porra, né? Achei muito interessante, né, a proposta e tal. Tô jogando, mas tô apanhando feito mala velha. Não tô acostumado muito com os jogos da Bethesda, né? Eu fiz uma... Eu não sei o que eu fiz ali, acho que eu vendi coisa que eu não deveria. Eu tipo, fui fazer uma missão e eu tava sem a roupa...
Pra fazer
pra
a missão.
Sair. Não, eu fui pra um planeta e eu tinha que sair da nave, né? Eu não tinha o traje, acho que eu vendi, mano. Porque, eu fui emocionado, né?
Não precisa contar a história da parada. Resume
calma.
Puta, você vai contar a história da missão, é foda.
Mano, deixa ele falar, cara. Deixa ele falar. Não,
ele vai contar até quantas moedas ele.
Eu peguei muita coisa, aí na hora de eu desfazer alguma coisa que eu não deveria, aí eu comecei de novo, né? Aí eu tô jogando pouco, porque é um jogo. Não tô muito acostumado. Acho que é um RPGzão mais. Não sei se considera um RPG novo. Mas é um negócio mais complexo, né? Você tem que ver os diálogos certinho, o que você vai fazer. Nem cheguei na parte de... Não nem tenho dinheiro pra... Que é um negócio que o pessoal pira, né? Fazer as basezinhas, alterar a nave.
Cara,
eu ainda nem cheguei nesse
ponto. Pra mim, Starfield tá um passo de virar um roleplay igual GTA V.
Eu não duvido não se os mods aparecerem aí.
Virar um mod e, mano, você viaja pro outro planeta e o planeta é um server e troca ideia com a galera daquele server. Sabe? Tipo um GTA, um roleplay, assim.
Eu não duvido não, até porque a galera da comunidade dos jogos da Bethesda adora fazer mod, né? Às vezes. Assim, eu ouvi falar que tem jogo que quem conserta o jogo é a comunidade fazendo mod, né? Tipo, ele lança cagado. Fala muito isso no Fallout, né? Que, tipo, quem resolveu mesmo foi o pessoal nos mods, né? Então eu não duvido nada de que daqui a pouco viram...
Um Starfield de roleplay, 20 anos jogando
mundo. O que você tá achando mais interessante no jogo, Heitor?
O que eu tô achando interessante, mano...
Mais interessante?
É,
a história, né? É bem maneirinha a história, né? De você... Meio que você quer... Assim, é um negócio mais puxando pra... É, não é, obviamente, é um jogo, não é realista, né? Uhum. Mas nem tem a pretensão, mas... Digo, parece ter um negócio meio místico, assim, da origem do universo, né? Aí tem um... tá me interessando a história. É que eu tô apenando porque, eu sei lá, tô achando um jogo que é meio difícil, entendeu? Você tem que ficar muito... Não é só ir lá, sentar a porrada e...
Mata todo mundo e volta.
Mata todo mundo!
Entender, ler pra caramba. As coisas não estão exatamente muito claras, né?
É.
Aí você explora, explora, explora.
Escolha, né, dos players, dos jogos.
O Rodrigo fica falando que eu tenho... E o Rodrigo fica me zoando que eu tenho TDAH, aquela... Déficit de atenção, né? O que eu mais tô fazendo no jogo é explorar, conversar com todo mundo, porque assim, eu vou pra um lugar, aí aparece alguma coisa ali. Ah, deixa eu ver o que é isso aqui, né? Aí vou
mas eu acho que esse jogo é justamente isso, né? Isso aí. Você não tem compromisso com nada. Chega em casa do trampo, toma um banho e senta lá e, mano...
É, e eu tô jogando assim também.
Dá um rolê mundo afora, né?
Do que jogando. Eu tô mais
Aproveitando que você tá falando Starfield, é um dos jogos que eu ia citar também. Eu tô nessa, tipo, jogando com muita calma, sabe assim? Então, eu inicio o jogo, aí vejo qual a missão que tá ativa ali, ou se tem alguma ainda pra abrir, porque ele tem essa mecânica de você cruzar com alguém na cidade, em algum local.
Aí virou uma missão.
E aí você pesca uma história, sabe assim? Aí ele fica só uma atividade extra ali, falar com tal pessoa, pra você ver qual é que é ainda, né?
Isso é muito massa.
Aí eu vou e resgato isso. Falar, deixa eu ir lá conversar com aquele cara, ver que é isso, qual é a história. Aí ele inicia uma nova missão ali, e eu vou me envolvendo e faço essa missão. Tipo, tem que ir em outro planeta, tem que entrar numa caverna, tem que achar o Ongo, esse tipo de coisa. E eu tô nessa, tipo...
O que eu consigo fazer é focar, velho. Aparece alguma coisinha, sabe aquele... Acho que tem um filme que, tipo, o bicho vê um passarinho. Ah, passarinho!
Passa outra coisa e já troca de...
eu tô nesse nível aí.
Não, então, e eu... Como ele tem muita coisa, eu acho que até é um risco você ficar nisso, né? Tipo, o ideal é, pelo menos pra mim, pra funcionar de forma melhor nesse sentido. Pega uma missão... Falar, beleza, agora só paro quando eu concluir essa missão. Quando aparecer ali, XP ganha, missão concluída. E aí, beleza, aí eu paro nele e deixo pra lá. Porque, tipo, envolve toda uma história, sabe? Você começou uma missão, você conhece uma pessoa que vai falar sobre uma história de uma empresa que tá em algum lugar. E aí você vai lá, conhece o dono da empresa conta um outro lado daquela história. E, tipo, as coisas... Isso são side quests, não são missões principais. São histórias que se desenvolvem tanto que, tipo, se você ficar todo dia... Pega um pouquinho aqui, pega um pouquinho ali, você vai se perder, né? Você não sabe o que tá acontecendo. E aí acaba não se envolvendo no jogo, né?
A primeira cidade que você vai. O primeiro planeta que você vai é. Mano, eu fiquei tanto tempo.
New Atlanta?
Isso. Mano, eu fiquei tanto tempo ali, velho, brisando, conversando com cada pessoa e tem a parte bonitinha, aí eu descobri que tem uma portinha. Que porra de portinha é essa aí? Aí eu fui, tipo, pra parte feia, né? Onde tem as coisas, tipo.
A zona leste da parada. Você foi pra Itaquera da parada.
Exatamente. Aí eu vi a zona leste lá e falei, caralho, que fita é essa? Funciona, né? Lá
é o underground.
Assim. Aí começou um monte de coisas, tipo, cada. Que nem assim, cada conversa diferente, a galera falando que não é bem assim tal. Eu falei, caralho, mano, e é outra cidade praticamente, né? Pra eu fazer a primeira missão, eu vou ter. Mas eu tô gostando. É só um jogo que eu tô com problema assim de foco, né?
Ah, mas isso é.
Tô perdendo fácil. Não, mas eu achava que Cyberpunk, por exemplo, tinha muita coisinha pra você fazer, muita missãozinha paralela. Esse tá num outro nível, mano. Você para e tem alguma coisa. Você tá andando pra ir num objetivo da missão, aí você vê alguma coisa e fala: ó, que é isso aqui? Que prédio é esse? O que tá acontecendo ali?
Mas eu acho legal, tô indo. Né? Nos jogos da Bethesda, é essa questão da construção do mundo, né? Desde o Morrowind, que é assim, eu joguei Morrowind esse ano, que tudo no universo meio que existe mesmo, né? Fazer umas aspas aqui, né? Então, a cadeira que tá ali, você pode pegar a cadeira e jogar no outro cara, sabe assim? Tipo, você pode colocar a cadeira na mochila e levar embora, sabe assim?
Você pode matar um NPC da história e travar teu jogo, um abraço, tá ligado? Isso é muito pica.
Morrowind é antes do Skyrim?
Antes do Oblivion.
Morrowind é o 3, Oblivion 4 e Skyrim 5.
Top. Excelente. Bom, vamos. É eu agora, né? Minha vez, depois João, depois Kaduk, né?
Pode ser.
Bom, vou falar meu segundo aqui. É um jogo antigo também, que não é de 2023. Eu tô meio na dúvida aqui, mas eu vou deixar um pra trás aí. Porque eu não terminei, então talvez eu.
É, Starfield eu não terminei também,
né? É, eu vou aproveitar esse que eu terminei, que é a experiência completa. Mas é Assassin's Creed Origins, que eu zerei.
Olha, esse aí tá na minha lista.
Eu zerei este ano e foi curioso o que aconteceu com ele, porque eu joguei, comecei a jogar ele há uns 2 anos atrás. E eu parei justo numa missão que você vai até a missão e lá fala que você vai encontrar com o personagem à noite. Eu falei, ah, mano, que preguiça que fica esperando esse jogo anoitecer. E desliguei e nunca mais liguei o jogo.
Nunca mais voltou.
Aí eu.
Isso porque ele observou que do lado tinha um banquinho e falou aqui, sentar e esperar. Aí o jogo passa
pra dentro. É, sempre tem um banquinho, uma cama, uma fogueira, né?
Não, não é.
Uma velha desocupada pra você ficar conversando, aí o tempo passa.
Não é isso, mas eu vou chegar lá, é quase isso. Aí eu peguei o jogo, né, sem pretensão nenhuma esse ano. Fui lá fazer a porra da missão. Só que antes disso eu entrei no meu menu pra ver as habilidades e descobri que tem uma habilidade chamada meditação, que você acelera o tempo.
Não precisa nem ir, né?
É igual The Witcher 3.
Aí, aonde você estiver, você aperta lá e se ativa essa meditação, se tá de dia vai pra noite, se tá de noite vai pra de dia.
E recupera a sua energia.
Puta, nem lembro, mas eu sei que acelera o tempo. Porra, foi resolver o meu problema. Fui lá todo contentão, cheguei na porta da casa do cara, é aqui que eu encontro com ele, né? Vou meditar. Pum, cliquei, meditei. Aí quando voltou, o cara já tava lá, troquei ideia, pum, aí, cara, não larguei mais o jogo, velho. Todo dia jogando. E, puta, o jogo tem um visual muito legal, velho. Você vê as pirâmides lá longe, assim. Aí você, mano, vou pegar o cavalo, vou até lá. Você vai, chega na porta da pirâmide. É muito legal, velho. Muita coisa.
Temática é muito
legal. É muito, velho.
Pensando nos desenvolvedores do jogo, pensando. Fala, mano, não coloca essa missão pro cara esperar anoitecer, porque a galera vai largar o jogo aí, mano. Vai largar. Tô o falando. Jogo aí. Não, larga não. Imaginando... Tem aqui a opção aqui.
Não, é porque tem jogo.
Os caras pegando backlog depois, né? Caramba, por que esse percentual tão alto que ele tá largando o jogo nessa hora?
Não, mas tem jogo que você chega nesse momento que você pode clicar e ele deseja acelerar o tempo, vai, avança.
Já aparece na cara.
Já aparece, né? Pra...
Isso. GTA é assim.
GTA é assim, não lembro. Mas tem jogo que faz isso mesmo.
É verdade.
Acelera até pra iniciar. Cara, e foi fantástico. Puta, engoliu o jogo, velho. Engoliu o jogo. Zerei ele com 30 horas, que não é meu normal de jogar tudo isso. Bastante. E fiz bastante coisa nele. Pô, tem umas coisas que você... Uma vez que você pega bem a mecânica, vai que vai, cara. E ele tem uma evolução muito boa de mecânica com os antigos, sabe? Assim, de combate...
Ele já é mais RPG do que os originais? Ou...
Não, acho que... Cara, segue a mesma coisa, assim. Acho que ele tem mais de administrar os seus recursos e como você vai aplicar as habilidades para evoluir ela. Mas tem que se dar super bem se você for bem furtivo. Se der merda, você também consegue resolver. Se der merda, se quiser fugir e voltar num outro momento, você volta no lugar e resolve. É bem assim, é bem... Cara, é bem legal. E tem uma hora que eu fiquei muito overpowered, assim. Então, quando eu consegui pegar as espadas certas, que eu overpowered, então eu entrava nos lugares meio igual aquele... Melhores do mundo. Vou matar todo mundo! Pô, tem bem perto do fim, tem um quartel-general lá. Que, cara, quartel-general gigante. Tem bastante personagem. E só que não tem nada, assim, de muito interessante nele. Não tá dentro da história, né, principal. É mais só pra você subir de level. Porra, eu entrei nele e fui tentando, tipo, eliminando o pessoal das torres. Depois usei a águia pra explotar geral e criei um roteiro na minha cabeça de como entrar aí matando.
Caraca.
Cara, eu fui, tipo, ninja. Fui entrando, matando. Até uma hora que dá merda, vem todo mundo, aí resolve. Mas, cara, o jogo é muito gostoso de jogar, velho. Eu tava jogando um pouco Valhalla antes, tinha largado, então... Então, acho que ele, mano, supriu, assim, deu até vontade de jogar Valhalla de novo. Ou até mesmo o Odyssey, né, que é depois, mas ainda não. Então esse fica sendo meu top 2, hein. Muito bom, hein. Vale muito a pena.
É bom dar uma distância entre os jogos assim muito similares, mas, né, senão fica saturado.
Ô Rodrigo, mas se eu não me engano, é que você, eu acho que você foi jogando, mas ele é RPG, ele tem muita, assim, é que ele é menos do que o próximo, né, o que veio o Odyssey e depois o Valhalla, que é muito mais RPG, e eu acho que eles até perdem a mão.
É, o Valhalla eu joguei bastante, eu devo ter umas 10, mano, 12 horas, ele tem muito, parece um Mass Effect, assim.
Cara, é muito é complicado.
Muito diálogo, tomada de decisão, o que isso vai impactar depois. Eu não achei isso no Origins, isso eu não achei.
É que ele é bem mais tímido, mas ele é considerado da trilogia de RPGs, né? Que é o Origins, o Odyssey e o Valhalla. Uhum. Mas ele é muito mais dinâmico, ele é super bem mais divertido que os outros. E ele tem um protagonista melhor também, que a Cassandra e o Ivor. Porque eu esqueci até o nome do protagonista do Origins.
Ah, esqueci também.
Mas ele é muito mais carismático, a história dele é muito mais interessante, né? Eu zerei o Origins também. Eu gostei pra caramba. Só que ele é bem mais direto. É um RPG bem mais direto.
Uhum. Esqueci o nome do cara, do protagonista. Pô, mas é legal. Tem corrida de biga. Você mata hipopótamo. O bagulho é muito louco.
É, né? Isso aí. Os hipopótamos tiram mó sangue, mano.
Os hipopótamos assassinos. Tem crocodilo. Tem um crocodilo albino, que é tipo uma santidade. O bagulho é da hora, velho. Muito louco.
A lenda.
A lenda.
É treta.
Muito bom. João, manda o seu segundo aí.
Ah, vou citar um joguinho, não desmerecendo o jogo, né, mas...
Joguinho, vocês já viram, hein? Os fãs se preparem.
É o Hi-Fi Rush.
Ah, joguinho mesmo, pode seguir.
Hi-Fi Rush.
Ah, não é nada.
Brincadeira, brincadeira.
O nosso streamer aí jogou esses dias. Pô, é um joguinho bem interessante, cara, porque ele tem... Um que ele saiu do eixo do estúdio, né, da Tango Gameworks, ou Frameworks, Gameworks, se eu não me engano. Que costuma fazer jogo de terror, né? The Evil Within e tal. E eu acho que, tipo, ele foi um jogo tão bem feito, assim, não sei quanto tempo de desenvolvimento, né? Mas ele é um jogo tão polido, assim, no, na proposta que ele tem, porque ele não quer ser um AAA, ele não quer, tipo, tomar a dianteira de nenhum, nada assim. Mas ele é... Eu acho que ele é a medida certa nesse sentido de, tipo, a proposta que eles tiveram e o que eles de fato entregaram, sabe assim? Então é um jogo bem polido, combate, apesar de algumas dificuldades, coisas tipo. Como ele é rítmico, né? Então nem sempre você tá.
Ele exige uma adaptação do jogador, né?
É, porque
é um bagulho novo,
João,
meio novo de jogar.
Peraí, né? Só me explica. O Hi-Fi Rush é um e aquele de metal, sei lá o que, é outro. Que é de ritmo
metal
também.
Metal é outro. É o Rising Edge Shooter.
Ah, tá.
De primeira pessoa.
Tá, eu tava perdido.
Esse é o do carinha que tem um iPodzinho no peito e. A mão mecânica aqui, ele
tem que bater.
Eu achei
que bater
senta porrada com a
cara. A capinha dele me lembrou muito o No More Heroes, o rapazinho do No More Heroes.
Isso!
Caraca, velho.
Isso mesmo.
E eu falo assim, ele exige que você tenha uma certa atenção, um nível de atenção ali no momento do jogo. Não dá pra você jogar, tipo, 3 horas da manhã com sono, sabe?
Aí, Heitor,
porque você vai.
Já não é pra você, Heitor.
É.
Eu não gosto de jogo de ritmo. Tô de boa.
É, eu tinha esse problema também, mas os dois que eu joguei, o Hellraising e esse, são muito bons. São jogos muito bons mesmo.
Ô, JV, mas eu vi que você. Não, assim, quando você bate no ritmo, você tira mais dano, os combos são mais.
Isso.
Você consegue um rank maior. Mas exato. Se você quiser só sair batendo hack and slash, você consegue também.
Ele vai também, ele vai também.
Ele vai isso. Também.
Ele não vai
passar o combo. Mas você vai passar
não. Mas aí perde o brilho, não é? Dá pra nada?
Ah, seria, sim, ele perde, sim.
Dois dias
que eu zerei. Não, é que você tem que bater bem mais, né? Tipo, você fica lutando ali. É. O ideal é você acertar o combo, porque você multiplica o dano que você tá dando.
Conforme vem vindo os bichos.
Por isso que eu dropei.
Mais um palista do podcast.
Ah, mano, ficar batendo no ritmo não era comigo, não.
Tem mais jogo dropado então, mas que...
Mas o jogo aceita bem o erro, digamos assim, nesse sentido, sim, sabe? Assim, tirando no bloqueio, né? Porque tem alguns momentos que ele te dá um ritmo, né? Tipo, raio, desvio, bloqueio, e você tem que apertar os botões. E isso é foda. Isso é uma parte mais... Porque eu acho que ele é muito preciso, né? Mas na batalha ali no rolê é tranquilo.
Funciona bem, eu também achei.
E a forma que o jogo foi entregue, né? Que ele foi, tipo, anunciado, fala assim, pô, a gente fez um jogo, esse é o trailer e você pode jogar agora, sabe? Tá disponível no Game Pass. Ou comprar, sei lá.
Uhum.
É. Isso foi bem interessante, porque.
A jogada de marketing.
É, e aí todo mundo fala, pô, legal, deixa eu dar uma olhada, né? Tipo, ó, acabei de ver
quem o trailer. Quem faz muito isso agora. É a Nintendo, né? A Nintendo.
Todo mundo fala.
No Direct ela fala e. Ah, disponível agora.
Tá disponível, né?
Verdade. Uhum. Muito bom.
E a forma que o jogo ele é construído, né? O visual dele eu achei interessante. A questão das músicas é bem legal. E o polimento artístico dele, de animação, tipo, primoroso, sabe? Assim, ó. A animação de combate, as CGzinhas que eles fazem entre umas cenas e outra, né? Tipo, os chefes, as batalhas dos chefes. Tipo,
o ouvinte que ouviu aí um barulho estranho são palmas, tá? Do Renato. Ele não. Não tá transando no microfone, não.
O editor peraí, isso é o que você está dizendo, Rodrigo.
Tá com vídeo, cara. É que a gente tá vendo na câmera, né? O ouvinte aí no podcast. É, então.
Não, e o jogo que eu tinha citado é do Shinji Mikami, que é o produtor do jogo, da Tango.
Excelente.
Que fez Goof Troop, fez Resident Evil, né, da Capcom. Ah, é dele, tal. Inclusive, ele saiu da...
Não, só isso.
Só isso, né? O histórico, o currículo do cara é só esse.
Só Goof Troop e Resident Evil já tá bom.
Mas pelo que eu sei, ele saiu da Tango agora. Né?
Tá dançando o tango dele sozinho.
Sozinho, foi fazer outras coisas.
Pergunta. Era o último, né?
Olha aí, olha que piada boa. Excelente. Bom, Kaduki, fala o seu segundo aí. Você já mandou um que você gostou e dois que você dropou, então...
Não. Se eu dropei, é dos outros, pô. Dá licença. Ah, eu dropei também o Starfield.
Olha aí. Viu? Ah, mas esse aí... ou a galera vai abraçar e vai chegar ao ponto de fazer roleplay, ou vai dropar.
Não, eu acho
que é um jogo difícil de...
Então,
abraçar a causa. Ser
fã Bethesda, gostar desse estilo do jogo Bethesda, Fallout, Skyrim, coisa assim, e gostar da temática espacial. É. Acho que, tipo, se você não se atrai por nada disso...
Mas eu acho que eu vou além, tipo, ele demanda tempo, demanda atenção... Não é uma parada que você vai jogar hoje e vai jogar daqui um mês, porque os comandos você vai esquecer. E ele tem um formato para pra mecânica na nave, tem uma mecânica no chão, tem uma mecânica... Entendeu?
Tem muita coisa, né? Que nem o Heitor citou ali.
O mesmo botão faz muitas coisas. O mesmo
Eu nem cheguei nesse ponto ainda. Tipo, eu nem comprei melhorias pra minha nave, não troquei de nave, não montei outra, não construí base nos planetas que eu poderia construir, tipo, minerar e sei lá.
É um MMORPG offline.
É, né? Tem muita coisa. Boa,
pois é. Eu só achei chato pra caramba, mas tudo bem.
Boa. Fala aí, Kaduki.
Agora vamos lá, vamos entrar na zona do capiroto. Vamos.
Ixi, Maria.
Olha a referência. Eu
zerei Diablo 4 esse ano. Eu já tinha zerado o Diablo 2 e o 3, né? O 3 é o meu favorito. E... saiu 4, já fiquei, né, em polvorosa. O Diablo 4 saiu ano passado, se não me engano, né? Não é nem desse ano.
Não, acho que ele saiu no comecinho do ano, hein?
Ele saiu no começo do ano, é que eu fui jogar agora recentemente. Eu nem vi quantas horas que eu tenho nele, porque, infelizmente, o pós-game dele tá bem... Você termina a campanha e não tem muito pra você fazer.
Ah, é?
É, mas ele é um excelente jogo. E Diablo é que é negócio. Tem uma história. Ele tem uma história...
Mas você não se importa.
Você não se importa, porque
não é obrigatório.
A maioria dos personagens que você vai encontrar vão morrer, porque aquele mundo é do... Cara, eu nunca vi um lugar que você bate em cadeira e sai sangue. Diablo
excelente.
É assim, tudo que você bate em Diablo tem sangue. Tudo. Vocês acham que... quem já jogou Diablo sabe. Tem um barril ali de cerveja, você vai bater, a cerveja vai ficar vermelha, porque vai virar sangue a cerveja. E todo NPC que você encontra moribundo no caminho, por mais que você lute pra salvar ele, ele vai morrer. Porque o nome do jogo
jeito,
é
né?
É, ele vai morrer. Mas, em termos de gameplay, ele é o ápice, eu acho, que a Blizzard fez em Diablo até agora. Assim. O 3 já era uma delícia de jogar. Muito bom. Só que o pessoal reclamou muito do 3 porque ele era muito colorido, né? Ele era muito vívido. Ele tinha muita... Tem um momento no 3 que você vai até pro céu, né? Você vai na Terra dos
Unicórnios. Dos Unicórnios, né? Também.
É meio... As pontes de luz. Tem umas pontes de luz. É muito iluminado o 3. Esse 4, não. Ele se passa todo em Santuário, que é o mundo do jogo, né? É o mundo central, que tem o Inferno, o Santuário e o Céu, o Paraíso, que é onde vivem os anjos. E onde ocorre a guerra entre anjos e demônios ali é o Santuário, e é ali que os humanos se lascam. Porque eles não estão pouco se lixando
com
os humanos, né? E existe a raça dos Nefelins, que é no caso, sempre no caso os seus personagens, que são descendentes de anjos e demônios e que conseguem matar, no caso, o próprio Diablo, Mephisto, que são os males da história. A história é isso aí. Mas...
Heitor, o Cadu tá aqui nem você. A gente quer saber sua opinião sobre o jogo. Não conta a história do jogo.
Eu só tô dando uma introdução. Estou introduzindo em você.
Diablo,
na história, né? Que delícia. Mas eu adorei o jogo. Eu peguei pra jogar. E quando eu pego um RPG assim, eu não jogo mais nada. Eu não consigo... eu fico focado nele. Só que aquele negócio, ele tem um problema. Mesmo ele sendo excelente, Diablo é conhecido pelo seu pós-game, que dizem que o jogo começa realmente em Diablo quando você termina o Diablo, quando você termina a campanha. Que aí você pega o seu personagem e joga pro pós-game, que é os mundos que você vai sempre ter as temporadas, as expansões. Só que o Diablo 4 meio que morreu. O pessoal jogou, entrou no hype. Eu joguei de bárbaro, zerei, fiquei com meu bárbaro super overpower. E agora não tem mais nada pra fazer.
Esse pós-game, ele, você fica com as habilidades que você adquiriu durante a campanha.
Você... Exato, isso. Tipo... Você pode ou criar um personagem por temporada, que são 3 meses cada temporada, e upar aquele personagem, ele é resetado depois, na próxima. Ou você pode pegar o seu personagem e jogar no mundo também em que você vai continuar com ele, e você vai ter, tipo, outras raids, você pode jogar co-op, você vai cada vez ficando mais forte, porque o Diablo é o quê? É matar bicho, pegar armadura, pegar joia, loot. E deixando o seu... É loot.
É um competitivo, é um loot, né? Hunter. Você tem um ranking de temporada, né?
Isso, tem o ranking de temporada.
Os itens cada um dropou.
Ricardo, eu não vi nada desse jogo, mas ele é visualmente parecido com o 3, assim, de cima, você fica atirando.
Sim, é aquela visão isométrica. Tá. Você vai matando...
Vem as hordas, vai andando...
Entra numa dungeon, normalmente, vai descendo, vai vendo os bichos, e chega no final, tem um demôniozão lá pra você matar.
É quem... Vou me xingar agora, mas é tipo Torchlight, né? Ou Torchlight é tipo pior. Ele, né?
Eu vou falar pra quem já jogou... Quem jogou Mu? Mu Online,
não.
Já jogou, Renato? O Mu Online, ele é inspirado no Diablo. No Diablo 1, sim, no caso, né? E Mu Online era isso. Era você cada vez criar, pegar asa pra armadura.
Farm frenético.
Você ia dormir, você deixava uma borrachinha no mouse, né? Ficava batendo onde ficava nascendo o monstro ali. E era isso. O Diablo. Isso, o Diablo ainda tem uma historinha que você avança, tudo. Mas é o que eu falei. Lore do Diablo é muito rica, mas enquanto você tá jogando, você tá pouco se lixando.
É.
Por exemplo, o inimigo final desse Diablo não é o Diablo.
Eu achei que
é o Diablo, né? É o capiroto. É o
Não, é a Lilith,
é o no caso. É o
mochila de criança.
E cara, a CG, depois vocês procurem, a CG dela vindo pro mundo, que as pessoas se sacrificando e aquela capa dela sendo feita de sangue das pessoas.
É muito pica.
Mano, é muito
pica. É isso que eu falo. Pica. O Gordinho falou que não vi nada do jogo, mas eu vejo todos os trailers de Diablo por causa da CG.
Mano, a Blizzard sabe fazer, né, velho? A Blizzard sabe meter um hype na gente ali. Que é muito. E assim, é um jogo excelente, eu adorei também, mas ele tem esse defeito, que é a crítica que tão metendo agora nele. Que ele não tem pós-game. Ele morreu.
Eu acho que é o que estão tentando consertar nas temporadas agora. Isso, né? Na temporada 2.
Então, não sei, mas eu acho que o pós-game ou aquele game plus tem que ser levado. Tem que ponderar um pouco pra não criticar, sabe? Porque tem jogo que não tem. Mas que nem você tem outras classes, tem outros personagens pra você zerar.
Pra você rejogar.
Entendeu?
Não, mas a estrutura do Diablo é essa, desde o 1. Entendeu? Esse que é o problema. A cultura de quem joga Diablo vou fazer a campanha pra poder depois começar a jogar mesmo no pós-game.
O formato que tinha, já tá da série, já...
Entendi.
A fanbase quer isso. Se você não dá isso pra fanbase, a galera vai criticar.
Ah, tá. Então a primeira campanha que você faz é só pra fazer loot, pra você ficar overpower e jogar a segunda. No nível...
Não é nem campanha.
A primeira presta atenção na história.
É.
Presta atenção na história e na segunda tu joga pra competir, sabe?
Exatamente.
O Renato tava jogando também. Você terminou, Renato?
Não terminei. Eu parei porque eu vou fazer a saga. Eu vou pegar desde o primeiro. Porque eu sou fã
do jogo. Olha o drop. Olha o semi-drop.
O primeiro é difícil, hein? O 2 ainda dá pra você jogar, que tem um remake
lançado. Eu já zerei todos já.
Ah, então
vou rezerar de novo. Eu sou fã.
Minha esposa adora o terceiro.
O 3 é muito legal, cara. Eu joguei de monge.
O 3 é legal. Mas eu acho o 3, eu achei ele fácil.
É fácil.
Em vista dos outros.
Isso
até no 4. Isso eu achei legal. No 4, os bichos morrem muito rápido. No 3.
Não é. É que
o 4 eu achei que já dá uma.
O que, que eles fizeram no 4? O level das missões, ela acompanha o level do seu personagem. Ele não é fixo o level da missão. No 3, sim, não. O level, né? Quando fica 30. Mais forte. Se você chegou no level 40, você vai dançar na missão.
É.
Vai chegar, vai matar todo mundo. No 4, não. Se você tá no level 40... A missão, se era 30, ela vai pra 39, 41, ela sempre vai estar próximo do seu level.
Tipo, tu tá sempre em risco.
Isso, você tá sempre em risco.
E assim, a emoção pra mim do Diablo 4, assim, o tipo, forte, assim, o jogo é emocionante, é o modo hardcore, que mano, tu morreu, putz, perdeu tudo.
Você morre, puta, você perde seu personagem, pica, cara. Caraca.
Nossa, é muito difícil.
Tem que ter muita disposição pra jogar.
Muita habilidade. Ah,
disposição não, maturidade.
Olha aí. Mano,
você joga completamente diferente. Você não entra mais que nem um doido sentando a porrada em todo mundo, você vai puxando os
bichos na boa, tá ligado?
Renato, e quando você é cercado pelos bichos?
Nossa.
E não tem habilidade pra
matar. Inspira, tá ligado?
É, mano.
Uma semana de jogo aqui, meu
parceiro. O Renato me fez lembrar de uma parada no Fire Emblem Awakening de 3DS. Tem essa parada de você jogar no modo hard, que você perdeu o personagem, morreu, acabou, esse personagem não aparece nunca mais na história. E o modo juvenil, que é o modo do garoto, que o cara ressuscita na próxima batalha e vira que sair. Cara, e muda totalmente a dinâmica do jogo, velho. Muda muito, muito, muito.
Muito.
O jeito de pensar, o jeito de se agir, o jeito de você se expor na batalha, totalmente diferente, velho.
Você começa a poupar uns caras, né? Cara. Se você pega e fala, não, esse daqui é muito importante pra mim, nessa batalha aqui não vale a pena.
Foi...
Não.
Mas é isso.
Manda esse Zé Bosta aqui, manda esse Zé Bosta aí na frente.
É muito assim, cara, é muito engraçado isso. Bom, não. Excelente. Esse foi o segundo do Cadu, que já fechamos a segunda rodada, né? Renato, seu terceiro e último aí.
Lies of P.
Ah.
Puta que pariu.
Que tinha jogo. Que ter um Souls-like nesse podcast.
Se não tivesse Souls-like, eu não era um podcast.
Não, vou te falar. É o primeiro Souls-like que eu zero. Eu não sou fã de Souls-like. Sofri, mas pensa no caboclo que sofreu. Nossa, tá gravado. 5 dias de sofrimento, mano. A menor live teve acho que 8 horas.
Com o meu pão. Nossa, que o diabo amassou.
Mano, eu lembro que eu tava acompanhando as
lives. Eu vi duas.
Porque, tipo, eu não vou jogar Live Speed, então foda-se, eu assisti qualquer coisa, né? Eu não vou jogar. Aí foi num boss que ele chegou, tipo, era, sei lá, 11 horas da noite, meia-noite, coisa assim.
Sétimo capítulo.
Aí tentou, e eu acompanhando a live. Falei, mano, encerra isso aí que, tipo, não vai rolar.
Vai descansar amanhã outro dia.
É, e porque eu queria ver a reação dele quando vencesse, né? Falou, então não ganhe agora. Porque...
Aí no você dia tá seguinte... muito desanimado, né, pô? Tá sem energia.
Dia seguinte eu cheguei, conectei, tipo, já, sei lá, meio-dia. Eu vi a live dele e ele tava ainda no mesmo chefe. Falei, meu Deus, como ele consegue? Eu não consigo.
Eu também não sabia que eu conseguia já. Eu também não sabia, mano. Eu tava quase batendo com a minha
cabeça. Ah, mas vira dívida de sangue, né, velho?
Vira.
É a honra, né, do cara, né?
Aí foi, fui passando. Assim, no começo achei bem difícil. Aí depois fui me adaptando meio ali, achei mais de boa o jogo. No fim o negócio ficou insano. Eu sou um player comum, tá ligado? Tipo, gosto de Zelda, tá ligado? Jogo assim de boinha, tá ligado? No Red Dead Redemption.
Sim.
Agora, mano, o bagulho endoidou. Mas, mano, que jogo lindo! Puta que pariu! Se vocês puderem, procura aí o boss do 7º episódio, o do teatro. E olha a animação daquele boss. Ele vai girando a cabeça e tudo no ritmo da música. Puta que pariu, tem a temática de teatro, então tá tipo rolando uma música, assim, mó bonita, assim, pá, e o pau torando, você se fudendo, né,
com os negros. Morrendo pra caralho.
Muito pica, jogabilidade ótima, a história é legal. A história, acho que, tipo, é uma história plano de fundo, assim, que cumpre o propósito pra estruturar todo aquele universo, sabe? Você vê que, tipo, eles queriam criar o universo, parecia. E colocar a história pra sustentar aquele universo. Porque o universo é muito legal, legal.
Nenhum Souls-like tem foco em enredos bem elaborados, né? Ele cria um background e você que divirta-se com
as batalhas. Você que interprete, usa a imaginação.
Não, e mas eu acho que Lies of P tem até uma preocupação com isso, né?
Com a indústria dos outros, tem história pra caralho. Caralho.
Sim. Ô Renato, e você chegou a ver o final lá, a cena pós-créditos que tem?
A cena pós-créditos? Vi, da menina, né?
Isso, não vamos falar que é, não, mas é da hora, né? Eu vi.
No... Peraí, então a gente tem mais uma pessoa terminando jogos pelo YouTube aqui, é isso?
É, esse eu terminei pelo YouTube, porque eu me interessei pela temática é mais um jogo que eu dropei, cara, porque, sinceramente, eu não nasci pra Souls-like.
Ele irrita muito, não é pouco.
Eu não nasci pra Souls-like.
Heitor, você não tá sozinho. Tem mais gente zerando jogo no YouTube com você.
Mano, vai se ferrar, mano.
Eu cheguei no ponto. Eu
pra gameplay, mano, 1 milhão, 2 milhões, 3 bilhões de views. Tem mais gente zerando pelo YouTube do que você imagina.
Do que zerando o jogo.
Somos muitos, né?
O YouTube é jogo que vende 3 mil, 3 milhões.
YouTube.
Que jogo hoje em dia tem 3 milhões aí de view, uma semana
O jogo tem 1 milhão e 500 mil de cópias vendidas, mas tem 3 milhões de views no YouTube, gente que zerou por lá, né? Muito bom.
E, meu, eu cheguei num ponto do jogo que se eu não terminasse, eu ia achar ele um jogo mediano.
Chupa. Sério?
Tá ligado? Não, é porque, tipo, ele não ia ter significado pra mim. Eu entendi o significado da dificuldade do bagulho, sabe? Uma vez que você supera o negócio, o bagulho virou um jogo foda na minha mente, entendi, tá ligado? Que vai, caralho, mano. Tipo, associou tudo. A jogabilidade boa, gráfico bacana, física, pica, tudo. Nossa, trilha sonora, fantástica. E puta que pariu, divertido, tá ligado? Passa raiva, né? Como todo like, todos os likes. Mas bem estruturado. Eu...
Aí que o Souls Like foi fisgado, né? Pronto, agora já era. É. Agora vai atrás dos outros, dos Dark Souls, dos
Bloodborne. Não. Vai ficar ele e o Badica agora falando sobre isso aí agora.
Eu já falei já que, mano, vai ter uma regra no meu canal, só uma regra, velho. É. Que é um Souls Like por ano, no máximo. Um por ano, mano.
Acho justo.
Pô, foram 50 horas em 5 dias que, mano, eu já tava já com... quase tendo um derrame, tá ligado? Tipo...
É louco.
Tava chamando a esposa de Lies já, né?
É, já tava, tipo, trocando tudo.
É muito bom. Mas gostei. Excelente. Top 3 aí do...
Não, e o jogo é bem bonito mesmo.
É. É. Bem bonito. Todos são, né? Você pega Dark Souls 1, é bem bonito pra época. Tudo. Demon Souls, primeirão. Bom, Heitor, qual que é o seu último jogo aí? E por quê?
Ah, esse você não vai ter ninguém que... Não vai coincidir com ninguém. É Pokémon Emerald, que eu nunca joguei.
Olha aí, que beleza.
Como assim?
Aí fica aí. Estranho, eu nunca joguei.
Não, eu não tinha jogado, peguei um DSzinho, né? Aí, na verdade, eu peguei o
DS. Que surpresa boa.
Roda jogo do Advanced, né?
Uhum.
Aí eu peguei uma fitinha ali do Emerald, nunca joguei. Aí tô jogando ali.
Curtindo.
Né? Ah, mano, eu vou fazer isso aí com mais... vou seguir nesse projeto, vou jogar todos os jogos de Pokémon.
Tá curtindo?
Pegar os...
Mas tá falando aquele
esqueminha,
jogar deitadinho na cama, no fim do dia, joga meia horinha.
Deitado não, porque assim, na verdade, eu tô com um problema, porque eu realmente verifiquei que eu tô velho, né? Eu joguei tanto jogo no DS, velho, naquela telinha, e eu não consigo jogar não, mano. Eu tenho que pôr óculos, velho. realmente eu tô velho, eu uso
a óculos, vida alcançou você também, né?
Eu não uso, eu só uso pra trabalhar ou pra jogar. E jogando Pokémon no Switch, mesmo no portátil, né? Eu não preciso usar óculos, enxergo de boa. Agora naquela telinha, eu falo, nossa, minha visão foi pro caralho mesmo, né? Eu tô ficando velho, né?
A minha tá de boa.
Aí assim,
pra jogar,
tô jogando, mais relaxado, né? Pokémon é mais fácil, né? Quer dizer, se você não quiser fazer, tipo, aquelas loucuras de querer pegar tudo. Pokémon no
Shine,
jeito, sim. Ou pegar Shine, essas porra. Nunca fui dessa, né? Que eu não tenho saco pra isso, né?
Uhum.
Mas tô jogando de boa, jogando um pouquinho. Tem dia que eu jogo, tem dia que eu não jogo.
E o legal desse tipo de portátil, tanto DS e 3DS, acho que eu também... PSP e Vita também tem. Você fechou ali, né? Deixou em stand-by. Abriu ele, tá de onde parou, né? Então segue a vida como se nada tivesse acontecido, né?
Ah, mas isso aí no Xbox faz mano. Também, cara.
Tá, faz hoje. Então, faz hoje. O DS faz desde 2004.
Então, mas eu não... Eu não sei porquê. Acho que a mentalidade, eu não consigo fazer isso. Eu salvo, desligo o videogame.
Ah, tá.
Eu sei que dá pra fazer isso, acho que...
O Heitor é daqueles que dá o reset e
desliga, né?
O meu 3DS...
Não, reset não, mas desligar, desligo. Porque tem um monte...
Você fazia isso também no Mega Drive, no Super NES? Mano, dava o reset
não,
e depois
não fazia, desligar. Não.
Mas eu faço isso no Saturno e no Play 1, né? De reset.
Qual o fundamento?
Mas tinha uma necessidade de fazer isso?
Tem, claro tem um fundamento. Para não estragar o jogo. Tem um fundamento.
É mandiga.
Não.
Os caras fazem mandiga.
Tem
cara.
Um fundamento.
É,
tem um fundamento. No,
simpatia.
No Super Nintendo e Mega Drive não tem, foda-se. Mas no Saturno e nos Play 1 tem, reza a lenda, que o leitor volta pro ponto de origem dele.
O leitor.
Então você reseta o leitor.
E aí preserva.
O leitor volta pro ponto de origem dele e você desliga a coisa. Se você desligar a moda, caralho, na hora que ele tá lá trabalhando, ele vai parar onde ele tá. Faz muito sentido, né? Se você liga, acho que ele... Se você ligar ele tá em qualquer lugar, ele vai voltar.
Ele deve ter um boot, né? Que ele vai...
Mas é isso. Eu tô quase entregando o DS, pegando aquele... O DS tem a versão com a tela maior,
né? O LL, né? XL. Real... DSi, né?
Porque... Porque eu tô ficando velho, mano. Tô conseguindo enxergar, não.
Esse DS Lite que o Heitor tá falando não tem versão maior. É o DSi que tem a versão
DSi, isso.
XL.
Não, mas assim, ele roda os jogos mesma geração.
Não, mas o DSi, Heitor, não vai aceitar jogos de Game Boy Advance.
Ah, sim.
É, isso eu ia falar. Ele já deve matar uma geração, sim, né?
Não, isso eu tô ciente, mas eu tô dizendo assim que os jogos que eu pretendo pegar os pokémons que tem, que é do DS.
Ah, tá. White, Black, sei lá o que, Platinum.
Isso.
Massa que Platinum. Esse Esmeralda, né? Ele é um formato clássico dos Pokémon ainda, né?
Tipo, ah, sim. Acho que no...
Todo pixel art mesmo, né?
Sim, ficou um bom tempo, né? Acho que mudou, ficou um pouco mais tecnológico, acho que na geração do DS.
Do 3DS, mesmo, né?
Acho que ali do Game Boy Color e do Advance é bem aquele formatinho mesmo, visão de cima, meio pixel art. Era pixel art aquilo?
Mas tá jogando no S,
jogo era, né?
É só pixel.
Mas é bonitinho, véio, bem feito. Nem tem arte, né?
Era só pixel art.
Tá bacana, assim, eu tô jogando assim, vontade. Tá louco, vontade de jogar todos os pokémons e... Pro orgulho do João, sem piratear, né?
Boa, garoto. É, eu ia comentar isso.
Opa, porque, tipo, a única forma de assim, jogar é assim. Como assim, sem piratear?
É, apesar de que o Emerald que eu peguei não é o original.
Ah, então você tá pirateando.
É o famoso retrozinho. Mas os outros eu queria pegar o original.
Pipichu.
É, os outros eu queria pegar o original. Porque não sei, tentei jogar no celular com o emulador, né, João?
Não é a mesma coisa.
Não é aquela... O teu
não, mas a Nintendo, nostalgia. Sei lá, né? A Nintendo é foda. Devia estar tudo no Switch, essa porra desse jogo.
É, mano, a Nintendo é foda.
Ela não, vai mas tá no Switch, mas não do jeito que ele...
Ah, não, do jeito certo.
Não chegou.
Mas dá pra jogar
tudo. É. Não, eu falo assim, o joguinho lá na loja, bonitinho, você vai lá, compra lá,
os para 10, coloca,
R$30. Né? JV, você quer o joguinho também com legendas em português, né?
Não precisa, não. Porque eu sei que você vai falar porque o pirata tem.
É, exatamente.
Super pirata.
Aí é foda. Aí
bom,
é
foda. Vamos lá, vamos pro meu terceiro. Então, o Heitor fechou com Cyberpunk, sim, com Starfield e Pokémon.
Starfield e Pokémon Emerald.
Né? Jogo recentíssimo.
Passa.
Bom, superou minhas expectativas.
Depois desse ano, o terceiro totalmente 20 fora
anos
da
atrás, né? Mais até.
É. Bem, nem lembro. Se for 30, eu...
Não, 30 não, que é 93, não. Deve ser uns 22, 25 anos. Bom, meu terceiro aqui é um jogo de 2023, dessa vez. É o melhor que eu tô jogando esse ano, não terminei ele ainda, devo estar na metade. Mas é o Sea of Stars. Cara, que jogo, velho. Que jogo. Puta que pariu, velho. Nossa, animal, assim, o combate é uma delícia. O combate lembra aquele... Aqueles jogos do Mario de DS, os RPGs,
Mario Luigi,
né? Bowser's Inside.
Muito
bom,
muito divertido.
Tem o outro que é o Saga, tem o Dream Team do 3DS, que você tem que fazer, apesar de ser de turno, você tem que dar comandos pra poder dar um dano maior. Cara, e tem uma das personagens que ela tem uma arma que é um bumerangue. Então, se tem 3, 4 inimigos na tela, você joga, ele bate, volta pra você, você rebate e vai batendo em todos. Só que isso vai acelerando. Cara, tem uma hora que você tá febrão, você vai apertando que deu um maluco. Porque o nosso tá muito rápido e tá dando dano. Cara, é animal. Tá todo em português o jogo.
Enquanto você não errar, ele não
Enquanto
para.
Enquanto você não errar, você não para. Você não pode. Só você não errar. É muito legal, velho. E vai aumentando o dano no. Eu tô, acho que já terminei a quarta dungeon. Agora que a história deu uma boa virada, assim. Cara, mas super divertido. É um jogo feito por Kickstarter, se eu não me engano. Galera que arrecadou aí. A galera que já fez um jogo antes, eu não lembro qual é o nome do jogo agora. Mas é um jogo de plataforma que fizeram no passado aí, a empresa que fez, e agora fez isso daí. Eu acho que ele só peca um pouquinho.
The Messenger.
Fez o The Messenger, né? O ninjinha lá. É, ele só peca um pouquinho na arte, que nem os clássicos RPGs dos anos 90. Tem a caixa de diálogo e tem o bonequinho do lado, né? Aquele quadradinho com o personagem. É muito mal feitinho aquilo lá. É bem feinho, assim, a arte, sabe? Da expressãozinha dele ali. Podia ter deixado só o texto com o nomezinho. Porque ele muda a expressão, né? Tá assustado e tal. Bem coisa de japonesice. Mas o jogo é bem legal, cara. E assim, você não anda só em encontra os inimigos de forma aleatória. Tem uma parte de exploração dentro. Então, você escala a parede, você anda na beirada das coisas. Cara, é muito legal, assim. Você abre porta aqui.
Você ficou perdido?
Em algum momento?
Geralmente nesses jogos é bem comum,
eu
né?
Fiquei... Tipo,
chega uma hora que você não sabe
onde ir. No comecinho da segunda dungeon eu fiquei assim, de onde entrar, pra onde sair, eu entrava e saía no mesmo lugar. Depois eu acabei me achando e... Porque ela não tem a dungeon não tem a cara de labirinto, igual o Zelda, sabe? Mas ela tem passos dentro dela. Então você anda um pouco, você fecha aquele meio que aquele cenário, passa pro próximo. E pra fechar isso, às vezes é abrir 3 alavancas, ou conseguir uma arma pra poder passar uma plataforma que só atravessa qualquer arma específica. E assim você vai passando por camadas dentro da dungeon até chegar no chefe. Cara, animal, assim, o jogo. E eu que gosto de jogar o jogo no modo easy, você tem uma forma de customizar esse modo easy, né? Então tem vários on-off que se ativa e desativa lá pra deixar o jogo mais difícil ou não.
Ah, que legal.
Então você equilibra isso a qualquer momento, a hora que você quiser. Então tem
do jeito, né?
Que nem você tá na batalha de turno, você pode deixar desativado. Então se um parceiro seu morre ali, você só vai poder resgatar ele. E quando você sair dali, você usa um Fênix Down, ressuscita, recarrega a energia dele e segue a vida. Se não, se você deixar ativado, você deixa ele tonto, ele vai ficar inútil. Ele fica aquelas estrelinhas, igual Metal Gear, girando na cabeça. Então fica 3 estrelinhas, passa pra 2 e passa pra 1, conforme o andar dos turnos. Então você consegue meio que respirar, enquanto ele vai, filho, volta pra batalha pra me ajudar.
Volta.
É bem legal. Então, legal. Tem vários recursos assim pra você deixar mais difícil. Você mesmo equilibra o seu jogo, entendeu? Claro que eu deixei tudo ativado, tô jogando o mais easy possível. Mas tá divertido, bem divertido assim, a história é bem legal.
É, isso que importa.
Tá bem divertido. E é um jogo que a galera fala que zera com 25, 30 horas. Eu tô com umas 10, 12, assim, tá bem legal assim. Bom, esse é meu terceiro jogo e é um jogo todo pixel, né? Todo 2023, todo pixelado, cheio da tal da pixel art aí. Tem bonito, um personagem que é um dragão adormecido e ele só dorme porque a brisa que passa deixa ele sonolento. Então
O que estão fazendo lá do outro lado?
Não, e o mal, a treta dessa hora é que quando a brisa para, a brisa da terra para, entendeu? Então ele acorda e pode dar merda. Então tem que deixar sempre o lugar livre lá pra poder ventilar e a brisa deixa ele dormindo. E é um dragãozão gigante, você vê ele enrolado assim numa parada lá. Muito louco, velho. O jogo é bem legal, velho.
Só manter a brisa ou o Renato abastecido. Né?
Precisar do Mercer, o dragão só chamasse. Salva o mundo, não tem problema não.
E o jogo foi bem aceito porque ele tem aquele negócio de ser meio Chrono Trigger e tal. Os fãs, as viúvas de Chrono Trigger abraçaram a causa e tal. Remete muito, inclusive eu botei o Chrono Trigger no dia desse pra comparar, porque eu não lembrava muito e remete bem, assim. É um Chrono Trigger bem modernizado, mas é outro jogo.
Na equipe não tem um gordinho?
Tem.
Um que acho que era cozinheiro?
É, o gordo tem que estar relacionado com comida, né? Só se fode. É o Gal. G-A-R-L.
Ele não parece o protagonista do Chrono Trigger, só que mais cheinho. Me lembra, sei lá, me remete.
Talvez se remeta, mas o cabelo é diferente.
Me remete.
Ele é um personagem bem... É um dos melhores personagens, inclusive, do jogo, porque...
A galera ama
ele, foco, né? Não é ele, o foco é os outros dois, né? Ele é um rebelde que tá lá no meio, né? Ele é amigo dos dois principais, e ele é o cara do coração bom, ele aceita tudo. Tudo que falam pra ele, não, vou fazer, vou ajudar. Mas ele acaba tendo importância. Por ele não ter superpoderes igual os outros, ele tem outra importância no time ali, é bem legal. Bom, esse foi meu terceiro, então eu falei Walking Dead, Assassin's Creed e Sea of Stars. Kaduki, chega de dropar e fala só o jogo agora que você vai finalizar os seus três. Chega de drop, por favor.
O meu terceiro, eu sou fã de jogos de luta, né? Eu jogo de luta desde o fliperama Street Fighter 2, tava lá no lançamento, foi lançado em 91, mas comecei a jogar em 92. E, obviamente, eu não podia deixar de ter jogado Street Fighter 6, né? Esse ano.
Cara, tá no 6, mais de 30 anos, e o Ryu e o Ken não tem um filho pra poder botar pra lutar.
Ô, o Ken tem filho, sim, ô esperto.
Tem? E já tá lutando? Tá
no luta? Ele é casado, Ken. Não, o filho dele não tá lutando, mas ele tem um filho, o Ken é casado.
Falando do filho do Ken.
E vai ver a lore do jogo antes de falar mal do Street Fighter aqui perto de
Ken
mim, vai.
Quem é o filho do Ken?
Quem
é o filho do Ken? É o Ken?
Não sei, cara.
Você falou que tem...
Qual o nome dele? Você não sabe, né?
É Ken Jr.
Ah, que escroto.
Não é, cara. Não é Ken Jr. não, pô. Tô zoando.
É Ken com Q, gente. Não é com K.
Você zerou com Ken no Street Fighter 2?
Sim.
Então, você lembra que vem a Elisa?
Sim.
Ele se casa com ela no final do Street Fighter 2. Sim. Então pronto. Ele tem um filho depois com ela. Mas, Joguei Street Fighter 6 esse ano, zerei, né? Eu zerei a World Tour dele. É, inclusive, o meu personagem no World Tour, eu fiz o Garp do One Piece. Então.
Legal.
Fiz o Garp, mano. E ficou muito parecido. Depois eu mando uma foto pra vocês do meu personagem. E eu peguei só golpes de porrada, né? Porque o Garp, ele é. No One Piece, ele não tem poderes, ele não tem nenhuma. Pra Akuma no Mi, ele é só porrada.
Ah, você tinha um norte, então, no desenvolvimento do personagem.
Isso, eu falei assim, eu não quero chute, eu quero só porrada pra esse personagem, entendeu? Então, eu peguei bastante golpe de porrada, muito legal. Ah,
você cria os golpes também?
Não, você o que acontece? Você começa a jogar, você conhece os mestres, que são o elenco de personagens do Street Fighter. Chun-Li, Ryu, Ken. E esses personagens, você vai fazendo algumas missões pra eles, e você vai aprendendo golpes que fazem parte da gama de golpes que eles possuem. Tá. Você pode... ter o Tatsumaki do Ken, ter a magia da Chun-Li, o especial.
O pilão do Zangief.
Você pode, você pode fazer um mashup de golpe.
Como que são exatamente essas missões que você faz pra eles? O que você tem que fazer?
Não, eles pegam e falam assim, ah, tá tendo uma gangue que tá zoando a galera no corredor X lá. E é na cidade do Final Fight, né, que é em Metro City. Tanto que tem uma estátua do Hagar mó gigantona, que é bem legal numa praça lá. E aí você vai na praça, bate em todo mundo, volta pro cara, você sobe seu rank com ele, com o mestre, e fala, pô, que legal, vou te ensinar um golpe. Aí ele vai...
Isso em um mundo aberto mesmo, você anda até lá. Em um mundo
semi-aberto, tem áreas que são abertas nesse mundo, e aí você viaja, pega avião, é como se fosse o aviãozinho do Street Fighter 2, uh-huh, lembra? Uh-huh. E aí você vai pra outros países, tem dois mapas grandes, na verdade, né? Que é o Metro City e Naishal, que é um país fictício que tem no jogo. O que eu achei muito legal é que eu comecei a jogar no PlayStation 4. Então eu vi algumas coisas e eu falei, ah, isso deve ser fazer parte do jogo. E rodava muito bem no Play 4. Mas, cara, quando eu peguei o Play 5 e eu migrei meu save, você percebe que é outro...
Outra, sabe, parada.
É outro jogo. Não só graficamente, tipo, você luta com esses personagens que você encontra na rua. Metro City é uma cidade muito engraçada. Você pode estar andando e dar um soco na costa de uma velhinha, ela vai lutar com você. Vai te dar Shoryuken.
Excelente.
A velhinha. Mano, é sério.
Bem-vindo à cidade Tiradentes aqui na Zona Leste. Metro City, tá ligado? Cidade Tiradentes, você encontrou com a velhinha na feira, mano, ela dá com.
A velhinha tá andando lá mó de boa, sério, até corcunda ela tá. Aí você chega e você dá um golpe nela, aí aparece. Round one, ela já tá lá armada pra te dar um Hadouken, tá ligado?
Excelente.
Preparada.
Então, e aí eu percebi o quê? Que no PlayStation 4 tem uma limitação desses NPCs que você luta. Eu achava que só tinha aqueles que apareciam. No PlayStation 5 tem uma gama muito maior de personagens pra você enfrentar no World Tour. E tem um mapa, que é do Metro City, que ele é dividido em duas áreas no PlayStation 4. Aí eu comecei a jogar o PlayStation 5... E eu percebi que eu passei de uma área pra outra sem nenhum load, sem nada. Eu falei, caraca, eles integraram essas duas áreas, né? Até por conta do SSD. Então, ele é um jogo muito melhor. Graficamente, ele é lindo. Caraca, os mamilos do Ryu estão lindos nesse jogo. Os mamilos do Ryu estão lindos nesse jogo. Os mamilos do Ryu estão lindos nesse jogo.
Caraca, espero que ele não tire isso da edição, velho.
Detalhista.
As pernas da Chulin estão
torneadas. Não vem, não vem se salvar, não.
Definidas.
Não. É engraçado que ele falou assim, bem comedido da Chulin, mas do Ryu ele.
Os mamilos do Ryu.
Boca, né?
Os mamilos do Ryu estão lindos nesse jogo.
Não, eu achei de boa. Foi mais um passinho por mamilo.
É. Né?
Não, eu tenho. O mamilo do Rodrigo parece dois hambúrgueres, assim, um de cada lado. Assim,
guarda a memória.
Ficou registrado, cara.
E ele tem chulé na teta.
Embaixo, não na frente.
Eita, embaixo, pra saber disso, embaixo. É porque já chegou pertinho.
Né? As descobertas dessa vida.
Mas, graficamente, ele é lindo, cara. E o sistema de combate dele, ele puxa mais do Street Fighter 4 do que do 5.
Que bom.
Pode-se dizer que o 4. Foi uma revolução quando foi lançado. E eu vou te falar, cara, o Street Fighter 6, o meu favorito ainda é o 2. Porque o 2 é, tá no coração, né? Aquele...
Velho paia, né?
Velho paia.
Ah, o jovial, o jovial. Ah, velho paia. Nossa, escatar, mano.
Era...
Eu não tô negando, isso é cientificamente
falado. Tem coisa que não tem, né, jeito.
Mano, porque a memória... te trai, aquilo parece melhor pra você.
Ah, não, mas eu jogo não. Até hoje Street Fighter 2, João.
Caraca, eu não tô falando que o jogo é ruim, o jogo é bom. O filme, ele não fica ruim conforme passa o tempo. Ah, fica. Por exemplo.
Não, alguns ficam.
Alguns que seja. Assiste Caça-Fantasma hoje, é um inferno na Terra.
É, não, não. Ainda é muito divertido o Caça-Fantasma, mas os efeitos especiais...
Ah, sei. Ó. Mas o jogo, ele ainda é bom. Não tô falando que o jogo não é bom.
Sim, sim, sim.
Mas a sua memória melhora ele ainda. Ah, sim.
Com certeza.
É a memória afetiva, né?
É. Mas... De todos os Street Fighters, eu acho que é o segundo melhor pra mim. Ele tá melhor até que o 4. Eu acho que ele ainda tem muito o que melhorar, entrando novos personagens.
Eu acho até que cabe a gente fazer um podcast só sobre Street Fighter um dia. Acho que merece, hein?
Falar cara, sobre... eu sou fanático, né? Eu joguei todos os Street Fighter
que eu já foram lançados. Eu só joguei até o 5 e pra mim o melhor...
Obrigado pelo dia
de folga. Percebi que você é fanático. Até no Molino você nota,
velho. Né? O João é foda.
O João, ele faz inserções certeiras, né?
Eu joguei só até o 5, não explorei muito o 5, nem o 4, mas joguei o 4 bastante. Pra mim o melhor é o 3. 3 mesmo ali. Third Impact, então, puta que pariu, velho.
Na questão competitiva, o 3 até hoje ele é o melhor mesmo, porque ele era o mais balanceado que
nossa,
tinha.
Nossa, a luta, ele... o pixel art, a movimentação, muito nossa, animal. Nossa,
maravilhoso. A Chun-Li, a movimentação da Chun-Li até hoje, quando você dá o mini-táxi lá dela, tá ligado? Sim. A roupa dela se mexendo é muito bem feito. Muitos sprites pra um golpe só, eles colocaram. Muito legal. Mas é isso. Eu acho que a inserção do World Tour, que é um grande RPG de luta dentro do Street Fighter, cresceu muito até pro pessoal que é mais... que não é hardcore.
O World Tour começou no Street Fighter 03... Que o World Tour começou no Street Fighter 03, já tinha o World Tour, onde você criava um personagem e evoluía ele, e você salvava esse personagem, ele ficava entre aqueles quadradinhos do jogo, então tinha todos os personagens e tinha o seu. Caramba. Do World Tour, você podia levar ele no save, no memory card, pra jogar no amigo, só o personagem pra jogar no Street Fighter 03 do amigo, então você jogava com o seu personagem que você criou no World Tour versus o do amigo, no Play 1.
Mas você podia fazer um mashup de golpes?
Não sei se tinha mashup. Eu sei que tinha... Você pegava, por exemplo, um Ryu e você evoluía, fazia um ponto que o Hadouken ficasse mais forte que o golpe de chute. Mas os golpes eram os mesmos. Mantinha-se os mesmos.
Ah, tá.
Então,
então era um protótipo.
Sim, era um World Tour rudimentar, mas ele já existia. Sim. Até porque você fazia o World Tour mesmo. Girava nos personagens. Então, às vezes, o seu Ryu era diferente do Ryu do jogo. Entendeu? Uhum. Matéria de combos, de dano de cada golpe, dos especiais que você criava pra ele. Uma parada assim, muito legal. Eu joguei recentemente no Saturno aqui, inclusive. Com 2 estrelinhas eu não consegui zerar. Tão ruim que eu sou.
Eu acho que a única grande falha do 6 é que a história do jogo está só no World Tour. Ele não
no
tem
modo mais arcade com a historinha.
Não tem um modo arcade com historinha. Tem um finalzinho. Mas a história principal é o World Tour, é a história do seu personagem com um personagem que nem tem como selecionar ele pra jogar. Ele tá lá e a história dele sobre Nai Shao, sobre o cara que pega os poderes do Bison, vai, que tem lá, que é o J alguma coisa, JB, eu acho. Não então... é o Jair Bolsonaro, não, tá?
Então, caraca, não é essa coisa, mas
você zerar com o Ryu pra ver o final do Ryu? Zerar
o Jair Bolsonaro vestido de Bison ia ficar animal, velho.
Ia ficar show,
cosplay,
hein?
Cosplay maneiro.
Ditadorzão.
Só não é muito forte, mas ia ficar maneiro. Melhor que o Raul Júlio, inclusive.
Que você fala? Mas é só da facada que... desculpa, cara.
Ai, meu Deus do céu. Meu.
Tem que ter um ponto fraco, né?
Tem que ter um ponto fraco, pra cara. Mas o que você perguntou, já tá
vendo. Você falou que você zerou no World Tour, né? Com o seu personagem. Então tem uma história dele. Não tem, a história do Ryu pra você jogar com o Ryu e zerar com o Ryu?
Não, assim, esses personagens, eles estão lá só pra serem selecionados. Tem uma micro história, mas a história principal não é mais relacionada ao Ryu, ao Ken, a Chun-Li. Eles estão fazendo parte daquele mundo, porque eles fazem parte, mas a história principal é sobre um cara que você acompanha com o seu personagem durante o World Tour, entendeu? Caramba. Um amigo seu que você tenta encontrar ali nas cidades. Então meio que deixou os personagens de Street Fighter meio que de lado, que a Chun-Li que queria matar o Bison, o Ryu que tava ao encontro do mais forte, até hoje ele tá ao encontro do mais forte, o Ken que
mas queria também ficar... essa história já deu, né, mano? Já encheu
então, saco,
né?
Então, eu também acho que é por isso que eles fizeram isso. Tanto que o personagem principal do 6 é o Luke. Em termos de... Toda a gameplay do 6 foi inspirada no Luke.
Nem sei quem é.
O Luke é aquele cara que tem os braços de Popeye, que ele parece o... Ele é bem de soco, ele tem uns braços mais grossos.
Ah, esse aqui.
Braço. Então, ele entrou no 5, ele foi a última DLC do Street Fighter 5 e ele tá no 6. Só que a história dele mesmo não é explorada, a história do Luke. Ele tá como um personagem principal em termos de gameplay, mas a história principal é desse personagem genérico que ele nem tá entre os personagens selecionados do game.
Entendi.
Caraca. Mas eu amo Street Fighter 6, eu jogo.
Mas a história é legal.
A história é legalzinha, não é de igual de Mortal Kombat. Desde o 9, pra mim, eles criaram um negócio absurdo em termos de história e jogo de luta. Mas é uma historinha legal, é um bom começo pra Street Fighter.
Excelente. Pena que tá só no PlayStation, né? Não tá liberado pra geral. Não tem nem PC, né?
Não, ele não tem no Xbox, caramba.
Tem no Xbox, o 6?
Tem, o 6 tem. O que não tem é o 5. Né?
Só o 5 foi exclusivo.
O 5 é exclusivo.
O 4 e o 6 tem. Excelente.
Isso.
Bom, falta o João, né? Falar o seu último, é isso? Saideira?
Pode ser.
Falta só você, né, João?
Só falta você, pode ser?
É, você falou Hi-Fi...
O Renato falou
já, o 6, já. O Renato foi o primeiro. Manda ver. Tá.
Então, pra falar de nostalgia... O jogo que eu joguei esse ano foi o GoldenEye 007.
Nossa,
resgatado. Resgatado
as memórias.
Nossa. E ainda é bom, João?
É bom, pra mim é um dos melhores jogos que já foram feitos, né? Então.
Tá, e ele funciona nos dois analógicos agora?
Funciona, gameplay normalzinho, tipo, como é atualmente, sabe assim?
E você zerou Aztec e Zetec lá, as últimas duas telas?
Não, não.
Só fez antena Cradle lá, Cradle e jogou.
Fiz o principal e parei, né? Mas só pra matar a saudade, né? Mas, tipo, eu acho que seria interessante citar justamente por isso, por esse resgate, né? Porque o jogo tava preso no 64, né? Por N razões, seja IP, seja desenvolvedoras. Nossa, e quem tá envolvido com o jogo.
A prisão dele era grande. Era os direitos do 07, era da Rare, que não era mais a Rare, e os comandos, velho. Que é...
E o direito de imagem também, comandos. Do ator, né? Do Pierce Brosnan.
Direito de imagem do Pierce Brosnan.
Acho que pelo Pierce Brosnan é o mais tranquilo. Então, velho, com a Cat, qualquer dinheiro que entrar pra ele tá tranquilo.
Só colocar ele num banheiro que ele tira a peça. Pois
é, então, pra ele tá tranquilo. O problema é o dono do 07, né? O
MGM.
Mas assim, o jogo é o mesmo, né? Não teve grandes mudanças, né? Tem um controle mais atual pra facilitar o jogo, mas. Resolução, né? Ele roda em 4K.
Dá pra jogar com o controle original?
Muita diferença.
Botar assim? Os comandos no modo...
64?
Cara, eu não procurei. Eu falo assim, no
ajuste. Ajuste pro analógico da direita, pra fica só indo pro lado e pro outro.
Pelo amor de Deus. Pra que fazer isso? Pra que fazer isso? Eu acho que o grande problema do jogo era essa questão do analógico e agora pode usar dois. Pra que
mas, Cadu, que não era problema. Ah, em 96 não era. Virou problema quando você descobriu os dois analógicos.
É porque assim, ó, o 64 ele tinha o...
Né, se o cara for mega purista, o cara vai querer jogar andando no analógico e correr de lado com as setas amarelinhas.
E tem que ser com o analógico quebrado, né? Ainda. É. Ser purista.
Nossa, mas a gente só andava com o de lado.
Só andava, né? De lado, só andava de lado. Você olhava o cara andando e tava todo estranho de lado, assim.
E multiplayer 4 contra 4?
Era mais, cara, tá louco?
Isso que eu quero testar, cara. Isso que eu queria testar, sabe?
Dá pra fazer online?
Quando a gente tava aqui em casa. Eu não lembro agora qual que tem. Eu sei que saiu pra Switch e pra Xbox. Um dos dois tem online. Eu não lembro qual agora. Eu suspeito que seja o Switch.
Porque o Switch online tem jogos online do 64 lá. Mario Party.
Mas eu queria testar, tipo, 4 players, tela dividida, sabe? Pela nostalgia.
Esfirra, como... comprar uma esfirra, né?
Comprar 30 esfirras no Interchange. Comprar 30
esfirras, o Dolly. Não, e você... Caraca, e você jogava grana de launcher, né? De uma sala pra outra, assim,
Ficando nas paredes.
Era muito bom. Não, próximo de minis. Agora,
aquela granadinha que grudava na parede e você ativava no
relógio. Nossa, remote, Remote Mines.
Colocava a partida só com o Remote Mines, né? Então,
isso é muito bom.
Você espalhava as minis e ficava só esperando, com o reloginho esperando.
Nossa, era muito bom, hein?
Mas, mano, ainda é um jogão. Eu gostei bastante de jogar, de resgatar ele pela nostalgia toda. Me pareceu mais fácil jogar. Não sei se
o comando ajuda.
De repente. Gameplay ali pra jogar, porque, o controle tá mais João, fácil.
Agora você mira igual o Call of Duty, você mira no...
Não,
no
você gatinho. Mira igual o Halo, por exemplo, assim.
Porque eu...
Você não precisa segurar a mira pra tirar, né? Você direciona
porque
e
porque a mira dele, no original, você não conseguia andar mirando. Você segurava o R e aparecia a mira vermelha e...
Isso, é a mesma coisa. Quando você segura o...
Se virasse o gatilho esquerdo, se virasse o Call of Duty, ele... isso é uma loucura, né? Aí fodeu, né?
Mas, mano, tá muito, muito gostosinho de jogar, muito bom, muito nostálgico. Tá tudo feio como era, mas na época era bonito, mas você vê os personagens quadradão, as mãos fechadas. Fechada,
cara, né? Quadradão. Pra ser no Woody do,
né? Na,
do
na cara, Toy, né? Story. O JPEG na cara. Tudo.
Aquelas texturas maravilhosas das paredes, né?
Mas, muito bom. É, acho que é muito importante esse tipo de resgate permitir jogar, né? A gente tava citando sobre Pokémon, por exemplo, tá preso no Game Boy DS, né? No
caso, mas do Game Boy Advance, é mais antigo ainda.
É mais antigo ainda, então, pelo menos isso.
Excelente. Bom, então é isso aí, cada um falou os três aí. Vou falar bem rapidinho, cada um fale um bem rápido. Só Missão Rosa, só fale o nome e pronto. Comece pelo João, então, vamos fazer ao contrário. João.
Elder Scrolls 3 Morrowind. Boa.
Kaduki.
É, Hogwarts Legacy.
Hogwarts, nossa, polêmico, hein?
Tá louco?
Eu.
Já falou, já falou.
Eu vou falar Mario Party 5. Joguei bastante com a Fernanda aqui no GameCube, ó.
O 5 é.
Heitor?
Menção Rosa?
Puta. Não, nunca joguei esse, deve ser novo.
Tá bom, só LOL, FIFA.
Excelente.
E ai, meu Deus, excelente. Só tinha que rolar isso, né, velho?
Tá certo. Renato, Menção Rosa?
A minha menção rosa é Resident Evil Village.
Ó. Oh. Nossa.
Pirei.
Ah,
nossa.
Eu acho.
É, pirei. Pirou na lei de MDM Crespo lá, né? MDM Crespo.
É,
né?
É. Nossa,
eu achei a galhofa foda, mas tudo bem.
Sério? O Village é 8, né?
É.
É.
Mas desde quando Resident Evil não é galhofa?
O primeiro, os três filhos, não é galhofa.
Você tá louco. É tudo galhofa, mano.
Eu joguei o Resident Evil Remake esse ano. Não citei, tava com isso, mas não.
O 1 do GameCube,
né? O remake do. É, o remake do 1.
Bom, então é isso aí. Falamos o que a gente jogou em 2023, jogamos muito mais coisas, mas pra não ficar muita coisa aqui, a gente falou os três aí melhores, só o Renato que esculachou um jogo aí. Então é isso, vamos pro quiz. Hoje o quiz tá babinha, porque os últimos estavam muito difíceis, a galera não tava aceitando.
Eu acertei aquele do Rival Schools.
Então, hein? Vamos. É, você acertou do Rival Schools, demorou um pouquinho. Não, você não acertou do Rival Schools. Do Tatsunoko, não é?
Era
Tatsunoko vs Capcom. Você acertou. Acertei. Depois de 500 mil dicas que eu dei lá no nosso grupo, ele acertou. Mas tudo bem. É, começando então aqui o quiz, acho que o Renato não lembra como é que era a brincadeira. Eu vou explicar para ele e para os ouvintes. A brincadeira é a seguinte, são três dicas relacionadas a alguma coisa do universo dos games. Pode ser personagem, pode ser um console, um acessório, um jogo, um artista de games, tudo do mundo dos games. Pensou no game, está dentro do universo dos games, tá? Então são três dicas, eu vou falar a primeira dica. Quem quiser chutar na primeira dica, fala parou, ninguém mais fala nada e a pessoa chuta. É como se estivesse apertando o botãozinho do passo a repasse. Tá, uma vez que você chutou naquela dica, você não pode mais chutar naquela dica. Tem que esperar, passar pra segunda dica e daí tentar chutar a próxima dica. Quem acertar, escolhe a música pra finalizar o podcast. Então já esteja com uma música aí na mente, pode ser de game, pode ser forró, pode ser qualquer coisa que você quiser aí, você pode escolher pra pôr como música de tema pro final do podcast. Fechou?
Vou pôr a música gospel.
Pode pôr, não tem problema. Quem jogou Diablo foi você, não fui eu.
Toma.
O Heitor tá com muito ódio no coração,
gente.
Com Vossa Senhoria.
Ainda bem que ele mora na roça e tem sapo ele tá lá, então ele vai pôr seu nome na boca do sapo.
Ele tá bravo ainda por causa do cover dele que eu mandei cover? Lá.
Acho que o Heitor é cover daquele cara, velho. Invertemos os valores. Bom, vamos lá. Vamos começar aqui o quiz. São três dicas. Eu vou começar pela primeira. Não se esqueça. Tem que falar parou antes de chutar. Se sair falando que não é um maluco, destrambelhado, vai perder a chance. Fechou? Então vamos lá. Primeira dica. Sou um survivor horror.
Parou.
Kaduki, pode chutar.
Clock Tower.
Não, mas foi um excelente chute, hein? Muito bom jogo.
Como que é o título?
Clock Tower. Não é do tempo do João. O João é jovial. Alguém mais quer... Parou?
Parasite
Eve? Não é Parasite Eve. Mas é um excelente chute também. João e Heitor querem chutar, querem ir pra próxima.
Survivor Horror?
Parou, João vai chutar.
Ah, vamos já eliminar todos, já, os principais, né?
Os principais, os grandes, né?
Não, não é Silent Hill.
É óbvio que não vai ser.
Tá muito, é fácil, gente, mas também se calma lá, né?
É, vai, Heitor, chuta outro fácil.
Pra já eliminar, né?
Eu tenho que chutar?
Não, mas não, tira um título da lista, né, pra gente.
Ajuda nós.
Cadillacs, presta pra alguma coisa.
Cadillacs e dinossauros.
Meu Deus!
Nossa. Excelente survival order esse do Heitor, hein?
É verdade, é verdade.
Você tem que sobreviver aos dinossauros, pô, no Cadillac
quando,
e dinossauros.
Quando eu penso no Survivor, é esse jogo também.
Tem um ponto.
Quando eu acho que ele vai me ajudar, né? Heitor.
Eu conheço poucos, mano. Pode
porra,
falar,
Carol, você tá de parabéns, viu, Carol? Bom, vamos lá, segunda dica. Essa aqui acredito que o João vai matar. Foi desenvolvido pela Striking Distance Studios.
Nossa senhora, mano. Isso foi uma dica?
Foi desenvolvido pela Striking Distance Studios.
Vamos continuar chutando aí, vamos.
Uma hora certa, né?
Ah, não. O meu chute não ia, não, porque o jogo que eu ia falar era da Capcom. Ó, parou.
Diga.
Cold Fear.
Não é. Mas mandou muito bem, mas não é.
Ai, cara, que barriga
Cold agora. Cold Fear. Do Dreamcast. É Play 2.
Play 2 também. Tem no Play 2 também.
É o terrível. Botinha?
Não, é do que uma sala tá enchida d'água.
Não, não é esse.
É do navio, não é? O Cold Fear não é o navio, João, que se passa, se eu não me engano.
O, do, o, não é? O que o João tá falando é Deep Fear, não é? Peraí, peraí, vem do Renato. Renato? Diga.
Renato, você não tá pesquisando,
né,
Renato?
Não, não, não.
Olha, tô vendo o Google no reflexo do seu óculos.
Mostra pra cima, mostra pra cima.
Tem o Google no reflexo do seu óculos.
É Fatal Frame.
Não, não é. Boa, hein? Não, mas não é.
Ah, eu ia chutar Fatal Frame.
Putz!
Mas esse reflexo no óculos do Renato é meio estranho. Tá preto e vermelho. É Red Tube.
É
que é HD Blue.
Tô vendo um X grande. É,
ele bloqueia, muda
a cor. É X-Videos?
o papel de parede do Zelda aqui.
Caraca, o Cadu que tá na ponta da língua.
Eu tô vendo até uma streaming famosa ali que faz streaming agora, Mia alguma coisa ali no reflexo do.
Tá sabendo, hein? Tá sabendo do streaming, hein?
Tá manjando.
Eita, eu sei que ela é streamer.
Vai ter que pensar muito
mais. Cara, passa a noite toda. Como zelador do bagulho aí. Mano, é game punheta a noite toda, certeza. Não nessa ordem, né?
Chegar na porta do céu vai ter que prestar muita conta.
Heitor, chuta. Aí muda de assunto. O João não vai chutar, mano. Nessa, João?
Eu vou chutar qualquer coisa,
velho. Pode, fala parou antes, né? Segue a regra, hein?
Parou, Alan in the Dark.
Bom chute, mas não é, mas é um bom chute.
Eu tô pensando.
Esperava mais de vocês, hein?
Ó, caraca, pensando em Strike Distance, não é uma desenvolvedora japonesa.
Não sei, não fica olhando pra mim, não, cara.
Ah, pô, não sei.
Segue só a vida aí.
A Platinum é japonesa, mas.
Squaresoft não parece nome de empresa japonesa.
Square Enix. É, também não tem.
Eu tô com o nome aqui na minha cabeça.
Enix não parece nome de empresa japonesa.
Também, ó.
Deixa eu ver que jogo não foi citado ainda aí.
Ah, tem muito.
Caraca. Não, desses grandes assim, né? Eu ia citar a Fatal Frame.
Se for jogo indie, eu vou dar na tua cara, viu, seu gordo?
Olha, mais uma dica bônus, não é jogo íntimo.
Survivor Hero.
Vai, João, passa pra próxima que eu esperava mais de você.
Não, pode passar, não sei. Não, não pode.
Bom, terceira e última dica e vocês vão se estapear pra falar primeiro agora. Sou uma continuação espiritual de um grande jogo de terror da EA. Ninguém falou parou? O Renato falou.
O Renato falou.
Calisto
Protocol. Calisto Protocol! Foi citado no podcast. Ele jogou recentemente.
Eu tava
na. Eu achei que o João ia matar também. Pela desenvolvedora. Que o João gosta de acompanhar essas paradas de nome de desenvolvedora.
É, mas eu não lembrava que o nome era esse. Que...
Nossa,
mas o Calisto é quase um indie, ô Noia.
É nada, tem dinheiro pra caralho.
Não, mas ele
tá, mas não é tão grande. A dica extra foi de não ser indie, então não leve ele em consideração as oficiais.
Não, ele não é. Sim, é.
Excelente, Renato, parabéns. Voltando a gravar o podcast,
acertou
aí o...
Voltou bem.
Acertou, miserável. Música?
Pode escolher calcinha isso. Preta, vai lá.
Pode escolher a nova loira do Tchan.
Hit the Road Jack.
Que? Olha. Aí, só quer me lascar, eu que vou editar essa música, né?
Manda.
Hit the Road Jack.
Não, deixa eu pôr pra tocar. Não.
Bom, então é isso, gente. Acabamos aqui o nosso podcast. Espero que tenham gostado de participar aqui com a gente. Massa. Valeu, Caduque. Caduque tá com o podcast lá ainda, Caduque? Quer fazer o jabá, aproveitar?
Não, eu tenho o Caduque Solo, né? Que eu, onde eu falo as minhas besteiras. Tá esse mês ficou parado, porque eu fiquei doente, viajei, tal, foi uma correria, mas eu pretendo voltar. Caduque Solo.
Caduque Solo. O João vai deixar link na postagem lá, ou não. Lembrem ele que o João faz. Se lembrar, ele faz.
Pô, a audiência tá muito boa, sabe? Uns 6 por episódio, tá bom.
Excelente,
pra caramba,
a gente, né? Tá assim também. Mas a gente vai voltar, um dia a gente volta. A gente o João fica postando aqui, vou falar pros ouvintes. O João manda pra gente no nosso grupo podcasts antigos nossos. A gente começa a ouvir e fica mega empolgado, porque a gente mandava super bem. Tinha carta de ouvinte, galera elogiando, a galera mandava e-mail.
Caio Corraine já participou.
Não, muita gente famosa participou. Ludobardo participou. O Fênix Down lá, que não lembro o nome dele agora, também participou. Diego. Kiliano Lopes participou. Amora, que vocês estão vendo aí do Celeste. Amora já participou.
Participou.
A Thaís, né, lá do Thaís Weller. Weller, sei lá, também participou. Mas a gente famosinha participou e a gente relaxou e cagamos tudo no meio do caminho. Hein?
Eu tô resgatando os episódios, né? Pra achar tudo, você vai ali no site, na aba de Quem Somos, aí eu tô listando todo mundo que já participou. Só clicar na fotinha, você vê tudo.
Olha que legal. Então lá no site, gamesfera.com.br, vai em Quem Somos, lá tem ali... .com.
Vou pagar só um.
.com.br
dá pra pagar.
Não, é o .com, aí vocês acessem Quem Somos e lá vai ter todo mundo que já participou. A Lee Fox participou, a Lika, a outra Thaís Carvalho, que eu não lembro o nome dela agora, toda também participou. O...
É isso mesmo, Thaís Carvalho.
O Detonando Geek, que eu não lembro o nome dele agora. Gotcosa, também participou. Todo mundo participou. E o Renato também participou. Carlos, o Renato vai estar lá agora. Né?
O Rodrigo bancava todo mundo, pagava pra essa galera
que participar, né, Rodrigo? Carlos Pivoto, o Ilapso lá do...
Já rodou
do,
muito.
Do... Esqueci o nome do... Qual é o nome? Baixo Frito Soco.
Baixo soco. O Renato, por exemplo, é a terceira participação dele. Ele gravou aquilo que você lembrou, Biscoito Cast 3, e esse PS4 aí, que a gente foi falar sobre o PS4 que ia sair. E depois pra falar sobre o Xbox One, Biscoito Cast 9.
Olha, ou seja, isso foi. Isso foi 2013 ali, comecei em 2013, 2012, por aí. Mas a gente conhece o Renato bem mais antes disso. Tem.
Já. Você tenta aqui... minhas frases. Vai, fala que me pergunta.
Quase Paulo. Isso.
Vai,
fala. Dei de mamar. Bom, então é isso, valeu. Tem o jabá do Renato agora. Renato, faça
live na Twitch, o Gamer Nato. Quem puder acompanhar lá, tô buscando meus seguidores.
Excelente.
Que estão perdidos por aí, não me conhecem ainda, não sabem que gostam de mim, mas vão saber assim que eles entrarem em contato.
Sete também, o seu tem um a mais, né? O sete, eu tenho seis, tem sete.
É, tá ali, ó. É foda. Gamer Nato tem canal de cortes, tem Instagram, não, assim, só tem criado, né? Ainda não tem conteúdo porque o canal.
Ah, mas segue lá, rapaziada, dá uma força que é bem legal.
Dá uma força, esse tipo
de projeto só vai pra frente se a galera dá uma força. Então, um likezinho que você der, comentar com um amigo já fortalece, a pessoa já entra lá. Por mais que a pessoa não goste, não vai acompanhar toda semana, mas entra, deixa um likezinho lá que já fortalece o cara, motivar e continuar fazendo. Fechou? Então esse aí é o Gamer Nato. Gamer Nato. Entenderam a piada? Gamer Renato, Gamer Nato.
Oh.
Então é isso aí. Bom, então é isso. Siga a gente nas redes sociais, Instagram do Gamesfera, tem grupo do Facebook Gamesfera, como sempre foi. Deve estar rolando a música já escolhida pelo nosso querido Renato aí. Obrigado a vocês mais uma vez e até a próxima, pessoal.
Falou!
Vai pro Discord. Falou. Como é que é, João? Obrigado. Fala, feito.
E procurem o corvo.
A referência
do... Nossa, isso é muito antigo. Feito. Valeu, gente. Falou, até mais.
Treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday.
Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
Joguei desesperadamente ele.
É que você queria falar dele, mas você não jogou ele esse ano, é isso?
É, exatamente. Mas eu posso mentir.
Claro que pode. Como assim? O igrejeiro aqui é você, quem vai pagar os pecados é você.
Olha isso.
É verdade, né? É, pô, bem lembrado, né? Quem é que vai arcar com isso aí depois? É.
Não, mas assim, eu posso ser crente.
Você quase entrou, mas no dia tal, lá, você mentiu que você
jogou. Não, mas peraí.
É mentira branca, mas assim, ainda é mentira,
né? Eu posso até ser crente, mas eu não sou igual o Heitor, não, que fica gravando esses vídeos aí no Instagram.
Quero, assuma os seus B.O. Você tá na minha lista de orações, viu?
Olha aí. Na minha lista
de orações. Orações de morte, né? Meu nome tá no pentagrama aí na sua casa.
Nossa senhora, viu? Você tá pro... Não quero ver você mais não, viu?
Que isso, Heitor?
Podcast editado por Kaduki Produções.